cidades e nos assentamentos. Como hoje é o primeiro dia do mês de agosto, a gente vem pedir intermédio a Deus, também o primeiro dia desse retorno das sessões legislativas aqui do Poder Legislativo, da comarca de Buritis. Então, em nome de todos os moradores, vereadores e familiares, a gente vai rezar a oração que ele mesmo nos ensinou, que é o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão, presente. Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Azanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberto a 20ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Dispensamos a leitura da ata, tendo a mesma sido encaminhada aos vereadores para aprovação. Ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Não houve correspondências expedidas e não houve correspondência recebida, senhor presidente. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele.
Nesta noite, senhor presidente, apresento o projeto de lei número 28/2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso da focinheira e estabelece segurança para a condução responsável de cães de grande porte ou de raças consideradas perigosas. Nesta noite também gostaria de apresentar a indicação. Senhor presidente, devo a palavra.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Gildo da Mariquita.
Gostaria de pedir que essa casa encaminhasse nota de pesar aos familiares de Maria Lúcia Rodrigues de Almeida. Devo a palavra, excelentíssimo presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilvia Prisco.
Apresentar o projeto de lei número 29/2022, denomino terminal rodoviário de Buritis como terminal rodoviário Luiz Eduardo Chamon e da outras providências, de minha autoria. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais pela aprovação das contas do Executivo Municipal, senhor Ken Soares Rodrigues, referente ao exercício de 2020, processo número 110-46-16. Apresentar o projeto de lei complementar número 09/2022, de autoria do Executivo Municipal. Regulamenta no âmbito municipal a lei complementar número 175, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o padrão nacional de obrigação do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, de competência dos municípios e do Distrito Federal, incidentes sobre os serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.9, 15.01 e 15.09 da lista de serviços anexa à lei complementar número 116 de 31 de julho de 2003. Altera dispositivos da referida lei complementar. Prevê regra de transição para a partilha do produto da arrecadação do ISSQN entre o município do local do estabelecimento prestador e o município do domicílio do tomador relativamente aos serviços de que se trata e da outras providências. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente, posso fazer uma correção?
Só um minutinho, vereadora. Lembrando aqui que a respeito da prestação de conta, está um prazo de 10 dias sobre a mesa, se algum vereador, alguém quiser fazer algum requerimento pedindo informações ao executivo. Com a palavra, a vereadora professora Sibeli.
Eu vou apresentar o projeto de lei número 28 novamente, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso da focinheira e estabelece regras de segurança para a condução responsável de cães de grande porte ou de raças consideradas perigosas, de autoria da professora Sibeli Freitas, Vaninha e Flávio. Também gostaria de apresentar uma indicação número 28/2022, que sugere ao Poder Executivo que seja feito carreata anual de conscientização ao abandono de animais no município, tanto na zona urbana e zona rural. E também apresento a indicação sem número que seja feita o restante da calçada ao redor da Escola Municipal Filomena Campos. Devo a palavra, senhor presidente.
Oi, pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Quero apresentar a indicação de número 30/2022, que sugere ao Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras, a pavimentação asfáltica para a comunidade de Vila São Vicente. Devolvo a palavra, presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu quero cumprimentar aqui Vossa Excelência, o vereador Faguinho da Padaria. Quero estender os meus cumprimentos também aos nobres colegas vereadores, vereadores que fazem presentes. Estendo meus cumprimentos também ao público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara nos Palcos de Buritis. Estendendo os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis nos ouvindo nesse momento via Rádio Clube FM 91,9. Cumprimentando também o povo do meio rural, as pessoas das cidades vizinhas que também nos acompanham nesse momento. Presente nessa noite, eu quero fazer algumas cobranças, direcionando as minhas palavras ao governo municipal, ao executivo, e vou começar dirigindo as minhas palavras para o vice-prefeito Rufino Clóvis Folador, que, se eu não me engano, é secretário de obras. E, Rufino, eu quero fazer uma reclamação referente à quadra poliesportiva da nossa comunidade do distrito de São Pedro do Passa Três. A quadra poliesportiva foi algo extremamente sonhado, extremamente desejado. E realmente o vereador que vos fala, que fala nesse momento, o vereador Branquinho, nós nos empenhamos para conseguir uma emenda com o deputado Marcos Pestana na época para conseguir aquela quadra. Nós conseguimos, em parceria com o governo, a quadra se tornou realidade. Hoje, inclusive, tem um projeto, né? Um projeto que acontece lá na quadra, a Rose está à frente desse projeto. É um projeto muito bacana, que tira os jovens da rua, ocupa o tempo dos jovens, das crianças. Lá são meninos, são meninas que fazem parte desse projeto. Projeto extremamente bacana e eu realmente dou os parabéns. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui é que a quadra sofreu algumas avarias no período chuvoso e eu reclamei durante as reuniões dessa Casa de Leis para que pudesse fazer reparos na obra, na quadra. Foram lá e fizeram um reparo, só que os reparos não foram suficientes e não foram extremamente importantes para sanar o problema lá, porque não sanou o problema. Eu estive na quadra, fiz algumas fotografias, vou estar enviando para o prefeito, para o Rufino, para que possa tomar as providências. Já que a quadra foi algo tão sonhado, já que na placa tem lá a execução do governo municipal, obviamente quem executa é o governo, né? Na época nem quis deixar colocar o nome do presidente da casa, que é, no caso, estava em 2019, que era eu que estava presidindo, e lembrando que foi emenda que eu consegui, né? Já que levou esse mérito todo, nós temos que cuidar do patrimônio que é do município. A quadra está passando por uns problemas sérios. Na alvenaria da quadra, a parte de cima da quadra, que foram lá para soldar umas ferragens, para segurar o telhado da quadra, não foram eficientes nesse trabalho de soldagem lá, porque tinha um ferro lá essa semana pendurado, né? E o medo das pessoas é que no próximo vento vai levar a quadra. E a quadra é uma grande, a cobertura da quadra, a quadra é uma grande conquista para a nossa comunidade. Nós não vamos admitir que continue daquela forma. É preciso que envie um pedreiro para fazer a parte de alvenaria. É preciso que leve alguém no serralheiro para fazer a soldagem lá da ferragem, para reter e segurar o telhado da cobertura da quadra. Nós não podemos deixar uma obra que custou 350 mil reais, que hoje com 800 é bem provável que não faz mais, de repente, né, o vento vai lá e arranca o telhado da quadra. Isso é inadmissível. Como eu repito mais uma vez, uma obra tão sonhada, tão desejada, e que se tornou uma realidade, e está sendo tão importante para os jovens, para as crianças, tanto meninos quanto meninas, de repente... Pode num vento lá, ex-vereador Luan, o vento levar a cobertura, porque na verdade sofreu uma avaria e os reparos não foram, não foram legais, não. Porque podem ver nas fotografias, eu vou mandar, primeiramente vou mandar no WhatsApp do vice-prefeito, vou mandar pro prefeito, e depois, se não resolver, nós vamos publicar no Facebook. Porque eu acho que é uma sacanagem, uma coisa simples de fazer, algo simples de resolver, é ir lá e fazer esses reparos lá na quadra poliesportiva do distrito de São Pedro Passa Três. Como eu já falei, é algo sonhado demais da conta. Nós não podemos deixar acabar assim. Nós não podemos deixar ser destruída dessa maneira. É, tem muito costume, o hábito, de repente deixa cair, pega e traz para a cidade. Isso nós não admitiremos, nós não concordaremos. E repito, hoje com 800 mil vereador Geu, não faz mais aquela construção. Tudo encareceu, ferragem, cimento, areia, brita, mão de obra, tudo está caro. Nós fizemos com 350 mil, mas não faz mais. Então nós não podemos deixar de fazer esses reparos, que é algo simples de fazer. Se fosse difíceis, fosse algo difícil, né, seria complicado. Mas coisas simples exigem medidas simples. Então peço ao vice-prefeito, senhor secretário de obras, senhor Rufino Clóvis Folador, que possa enviar a equipe lá para fazer uma análise lá das condições da cobertura da quadra, das condições da parte de alvenaria da quadra, e sanar esse problema, porque é algo que merece uma atenção especial. Não sei qual o tempo que eu tenho aqui ainda, presidente. Está contabilizando aí? Está faltando quanto? Ah, já está findando meu tempo, faltando 30 segundos aqui. Então, eu vou realmente devolver a palavra e no momento de liderança, eu farei uso da palavra novamente. Na verdade, eu estou com muita vontade de falar e dizer ao povo de Buritis que estava ansioso para continuar defendendo os anseios do nosso povo, como sempre defendi. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Sibeli.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas desta casa. Boa noite, ouvintes da Clube FM 91.9. E a todos presentes aqui nesta noite. Nesta noite, senhor presidente, eu gostaria de começar minha fala agradecendo a Deus pelo dom da vida, por estarmos aqui representando o nosso povo com integridade, humildade e transparência. E na oportunidade, gostaria de deixar os parabéns ao senhor Caetano Cardoso, que completará no dia 4 agora desta semana 94 anos de vida. O senhor chega aos 94 anos com saúde, amor, felicidade e paz. Toda sua família presenciou sua jornada. E os seus 94 anos são a prova de que o Senhor chegou até aqui com muitas conquistas. Homem de Deus, de fé, parabéns, seu Caetano, suas lições, sua sabedoria, que tenha uma vida longa e plena. E nessa oportunidade também, seu presidente, eu gostaria de estar cobrando da secretaria competente, né? Secretaria de Obras, na pessoa do seu Rufino, sobre a questão da sinalização de inúmeros quebra-molas no nosso município. A população tem cobrado inúmeras vezes desta vereadora, principalmente ali na Avenida da Escola Gemiro, né? Vários quebra-molas sem sinalização. Na Avenida Minas Gerais, ali na esquina do prédio, perto da Ação Social. Muitas reclamações. Então, aí pedir à secretaria que possa estar olhando, né, sobre a questão da sinalização desses quebra-molas. E, na continuidade, nosso município recebeu pela primeira vez, né, o castramóvel da ONG Ajuda de Juiz de Fora. Foi um sucesso total. Através da vereadora professora Sibeli Freitas, os nossos peludinhos receberam a oportunidade de serem castrados gratuitamente e o nosso município de lutar contra o abandono e os maus-tratos. É uma felicidade sem tamanho ver a nossa luta se multiplicar e o nosso dever sendo cumprido com a bandeira da campanha, né, que trabalhou esta vereadora na causa animal. Nossos agradecimentos nesta noite, em nome do coordenador da ONG, senhor Frederico, e todos os profissionais do castramóvel. Agradecemos o apoio das empresas, os amigos, a Casa do Cabeleireiro, no nome da Rejane, Espaço da Moda, no nome da Gleice, a Drogaria Gontijo, em nome da Poliana, o Rubinho da Havan, a veterinária Brenda Jéssica, a Borracharia Lava Jato do Irmão, a vereadora Sibeli, o Mundo Animal, né, em nome do veterinário Paulo, a secretária de gabinete Franciele, a Prefeitura Municipal, Secretaria de Saúde e Secretaria de Zoonoses, em nome da Larissa, do Maciel e do Gilvan. A todos os voluntários, guardas da Cazengue, a Polícia Militar e a cada um que de uma forma torceu por nós, em especial a todos os tutores e protetores que levaram seus peludinhos e confiaram em nosso trabalho. Castramóvel, senhor presidente, é um veículo adaptado com profissionais capacitados que vão aos municípios mineiros facilitando o acesso às castrações. Com isso, temos menos animais abandonados e mais saúde para nós e para nossos animais. Sabemos que ainda temos muito a lutar pela causa animal, mas acredito que já é um bom começo, porque abandonar animal, todo mundo tem que ter consciência que é crime, né? E quando se trata de cão e gato, senhor presidente, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Quero parabenizar todos os tutores, protetores, foram seus peludinhos. Gratidão é a palavra de hoje. Se você presenciar, né, qualquer tipo de abandono, maltrato, denuncie a polícia local. Obrigada a todas as empresas que contribuíram mais uma vez. Recebemos também, né, os colegas de bancada em visita ao Castramóvel, e o objetivo da presença dos senhores vereadores, né, foram conhecer a estrutura do Castramóvel, a metodologia de atendimento, os procedimentos dos serviços, né, e os vereadores também, essa presença de vocês foi muito necessária para que vocês pudessem conhecer o funcionamento, né, os equipamentos e a importância do município ter um Castramóvel à nossa disposição. Os vereadores elogiaram o trabalho da equipe da ONG, elogiaram todos os tutores e protetores, né, ali presentes, e parabenizou também a vereadora Cibele pelo trabalho. Foi muito produtivo este encontro, contudo que esta equipe, juntamente com a vereadora, nos mostrou. Podemos continuar a cobrar políticas públicas no legislativo pela causa animal. Quero agradecer aqui de coração ao vereador Flávio Galvão, o Wendel Durães, a vereadora Vaninha, o Ozanã, o Branquinho, o Geudo, o presidente Faguinho, por se colocarem à disposição, sempre apoiando o social dos projetos da causa animal, desde que Deus nos colocar aqui nessa cadeira, né, na defesa dos nossos peixinhos. Foram várias indicações, projetos de leis, onde todos esses vereadores apoiaram e estão abraçando essa causa. Essas atitudes, senhores vereadores, são solidárias, e essa nobre causa, companheiros, né, o vereador Geudo, também, que sempre está à disposição da causa, que é um interesse e coletividade. Quero dizer que agradeço o apoio de vocês, e se não fosse vocês, juntamente com essa vereadora aqui, nada disso estaria acontecendo. E na oportunidade, né, eu fui comunicada agora à noite pela minha secretária, pela nossa secretária de gabinete, que terá agora, essa semana, uma ação de adoções dos cães abandonados que estão hoje no canil provisório. Eu não fui comunicada pela secretaria competente. Eu penso que seria de grande valia esse apoio, né? Essa comunicação para comigo, para mim poder estar comunicando, né, aos colegas, à comunidade também, mas assim, talvez eles possam ter entrado em contato e não conseguiram falar comigo. Então, eu subi pela minha secretária. Quero aqui parabenizar a secretaria competente, o Poder Executivo, por essa ação, porque através da adoção daqueles cãezinhos que estão no canil provisório, a gente pode estar pegando novamente aquela quantidade de cachorrinhos para estar levando novamente para o canil provisório. E isso é um trabalho que merece realmente ser reconhecido. Fico feliz pela causa estar sendo agora reconhecida pelo governo municipal. Devo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Nobre colega, quero aqui parabenizar, como a senhora mesmo disse, eu pude estar presente, presenciar ali o trabalho da ONG e te dar os parabéns pelo seu empenho. E ali a gente via que você estava ali trabalhando, não por estar nessa cadeira, mas com amor mesmo. A gente já conhecia esse seu lado, a senhora já trabalhava com isso, já com a causa animal, e pode contar com esse nobre vereador aqui.
Senhor presidente, só um segundo, peço a palavra à sua pessoa. O ano passado foi apresentada uma indicação aqui, se eu não me engano, eu só não lembro bem o número, depois vou perguntar à Andressa, onde todos esses vereadores votaram a favor de que acontecesse em Buritis a ação que vai acontecer agora essa semana, questão de doação, de adoções desses cachorros. Então, hoje, o mérito não é só do governo municipal, o mérito é de todos esses vereadores aqui também. Eles atenderam, demorou um pouco, né? Porque foi quase um ano, mas se hoje a gente, quem merece o mérito, não é só o governo municipal, não é só a secretaria competente, mas também esses 9 vereadores aqui que votaram e apoiaram as indicações. E essa indicação, ela foi colocada em plenário e foi votada em duas sessões a favor que acontecesse, né, esse projeto. E muito obrigado pelas palavras do senhor.
Sempre à disposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wendel Durães.
Quero reiterar aqui meus agradecimentos à vereadora Cibele aí, por lembrar sempre de nós. Pode contar junto com esse vereador, também os demais vereadores dessa casa. Tenho certeza, a vereadora professora Cibele Freitas, que a gente já conhece esse trabalho de muito tempo. E iniciando também as minhas falas, volto a agradecer a todos os ouvintes da Rádio Clube FM, 91,9, em nome da pessoa do ex-vereador Luan Cordeiro, que se faz presente aqui na Casa de Lei nessa noite de hoje, aos demais membros que estão presentes aqui, aos vereadores e vereadoras, membros da Casa de Lei, servidores. Também gostaria de cumprimentar os desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que também faz presente aqui na Casa de Lei nessa noite de hoje. Sejam muito bem-vindos a todos vocês, né? E que, também quero proporcionar aqui um pouco do que foi esse intervalo desse recesso, direcionado aos trabalhos do nosso, dos nossos vereadores. Na minha pessoa, tive no dia 24 visitando a garagem municipal, no dia que estava ocorrendo a vistoria das vans, ônibus, micro-ônibus e combis do nosso município. Pude observar, viu, vereador Faguinho? Cheguei mais cedo um pouco para acompanhar a equipe. Quero parabenizar a equipe da prefeitura, qual fez a vistoria, em nome de Joaquim ali, seu Elmo e os demais ajudantes ali, a Denise. Uma paz, uma tranquilidade naquele dia. E pude observar o quanto que o transporte escolar da zona rural deste município tem alavancado e melhorado o seu atendimento ao público, né? Carros muito novos, muito bons. E eu sempre digo, se investir nessa classe, o retorno volta em prol do serviço para a nossa comunidade, os nossos alunos e professores, né? Então, quero deixar aqui meus parabéns a todos os proprietários. Sempre tem alguma outra coisinha que fica para trás, mas a gente entende que o tempo foi curto, apesar de ser só 5 dias que tiveram para manutenção. Quando você olha o parecer geral, os carros em ótimas condições, pouquíssimos detalhes, o município do Buriti sendo bem atendido pelos transportadores de alunos aqui do município, né? Também quero cumprimentar aqui parabenizar os moradores, aos diretores, aos membros ali da comunidade do Buqueirão, Pernambuco 2, que eles fizeram no dia 25 também, participei junto com algumas das autoridades aqui do município que estiveram lá presente, de um leilão para uma festa que já vinha há 2 anos, em virtude da pandemia parada. Eles reafirmaram, teve leilão beneficente, leilão normal para atender a comunidade, e a organização 100% almoço para quem esteve lá presente, muito forró, muita gente animada, e a gente fica muito satisfeito quando vê a alegria nas comunidades, né? E também no mês de agosto, a gente, nesse primeiro dia, tinha que entrar com mais uma notícia boa, né? Que quando a gente tinha falado lá atrás das emendas parlamentares que tinham sido destinadas ao nosso município, na pessoa do nosso deputado estadual, professor Irineu, do Patriotas de Minas Gerais, também chega a comprovação para mim aqui ainda agora há pouco, mas mais cedo um pouco, na verdade, me notificando que também já foi depositado a outra emenda no valor de R$150 mil para o Sintigom, né? Da Secretaria de Saúde, de número 96.325, e a resolução de número 81 e 24. Então já se encontra esse dinheiro disponível aos cofres do município para a gestão e para que seja feito um bom uso na compra de cirurgias, no que foi determinado pela a Secretaria de Assistência de Saúde, também junto com o prefeito municipal e os demais servidores, no qual quero cumprimentar este feito em nome de todos os funcionários ali, os colaboradores que atuam na Secretaria de Saúde, motoristas, atendentes, e em nome principalmente da ZANE, também de todos os servidores ali que sempre têm nos atendido com muita presteza, e a gente fica feliz quando as coisas vão dando certo para o município, né? E para terminar aqui, eu só gostaria de fazer um reforço aqui com o Douglas. Eu sei que ele está trabalhando bastante, nosso amigo secretário de transporte, né? Sei que as demandas são grandes. Reforçar aqui o pedido para atender ali, junto com o nosso amigo Delvan, lá no distrito de Vila Serrana, que seja feito lá a isenção e uma vala para que se tire o esgoto que cai dentro da represa no qual fornece água para aquele município ali. Sempre no tempo da chuva tem mais problemas, então vamos aproveitar o tempo de seca e também atender mais alguns moradores. Sei que no tempo hábil aí o senhor estará nos atendendo, né? Quero parabenizá-lo também. E reforçar também um pedido aqui do pessoal. Na verdade não é um pedido, é um agradecimento aqui, e sempre que a gente precisa de informações, esse pessoal sempre, por estar mais próximo lá, nos encaminha aqui, que é o Noé Pio, João Pio, Fábio, o senhor Deli Damasceno, a dona Lourdes Ribeiro, que é diretora da escola lá, e o Rodrigues também. Sempre quando tem um problema, a gente passa a saber. Tive algumas conversas com esse pessoal aí, eles cobrando, parece que foi feito alguns ajustes lá. Espero que possa solucionar esses trabalhos. Assim, o Douglas me repassou, né? Que ia atender, e parece que, conversando com alguns dos moradores hoje, me falaram que fizeram lá algumas melhorias na região do Gado Bravo e Vila Cordeiro. Fico agradecido, né? No mais, cumprimentar a todos os nossos novos colegas vereadores, devolvo a palavra, e que tenhamos uma noite abençoada e um início de mês maravilhoso e um mês todo.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público que nos prestigia. Boa noite, os ouvintes da Clube FM. Só quero fazer uma cobrança aqui mais uma vez ao secretário de obras e ao executivo, o prefeito, sobre a revitalização das faixas de pedestre, dos quebra-molas na frente das escolas. Fiz aqui uma indicação sobre a Rua Brasília, em frente à Escola Cândido, não fomos atendidos ainda. Quero dizer que esse pedido não é do vereador, é para a população. Estou simplesmente tentando evitar que ocorra uma tragédia em frente às escolas. Peço mais uma vez ao prefeito, é tão simples fazer isso, que resolva essa questão da frente da Escola Cândido. Eu falo Escola Cândido porque é a escola que eu acho que mais está com problema sobre o fluxo de veículo ali, Luan, nos horários que saem os alunos, principalmente a Escola Cândido. Sei que todas precisam de revitalizar as faixas, mas a Escola Cândido é uma escola especial. Aquele fluxo ali de veículo está muito grande, de caminhão. Fizemos aqui uma indicação para que colocasse sentido só, de um sentido só, naquela pista, naquela rua, não fomos atendidos. Peço ao executivo, ao secretário Rufino, que nos atenda o mais rápido possível, para que não ocorra algo pior naquela rua. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Eu quero até endossar aqui as palavras do vereador Flávio, que desde o início do ano, salvo me engano, foi do ano passado, não sei, foi feita essa indicação. E fazer um pedido aqui ao executivo também, uma secretaria competente, que essas indicações poderiam, acho que, mandar de volta um ofício respondendo a indicação de cada vereador. Porque nós somos cobrados pela população, a gente faz indicação aqui, né? O Flávio vê o risco que tem na frente à escola, fez indicação. A gente não sabe se eles têm interesse em fazer aquilo, para executar, né, o que está pedindo na indicação ou não. E a gente fica sem saber se vai fazer, se um dia vai fazer, se tem pretensão de fazer ou não. Que nos mande um ofício aí para casa ou para o próprio vereador que enviou essa indicação para a secretaria. Igual lá, a secretaria de obras está colocando lá sentido único. Que olha, que receber, não, é de grande valia a sua indicação, vamos analisar e vamos executar ou não vamos executar. Para a gente não ficar naquela espera sem saber se vai executar ou não.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, aos demais colegas, né, dessa Casa de Lei, ao público que se faz presente e aos ouvintes da Clube FM. Só falando um pouco sobre esse pedido de vocês aí, eu estive conversando, né, com o secretário de administração, juntamente com o vice, a respeito justamente dessas faixas de pedestre, que é uma procura de alguns diretores que esteve me procurando, e já está no planejamento deles para fazerem. Não tem muito tempo, assim, não sei se vocês lembram, né, a prefeitura, não sei se foi em 2020, que eles revitalizaram e fizeram todas as faixas aqui em Buritis. Mas, infelizmente, o fluxo é grande, nós temos ainda, né, muita poeira, muita terra que vem da zona rural, e elas acabam sumindo muito rápido com o tempo. Mas foram feitos todas as faixas nos locais prioritários. E numa conversa com eles, já está no planejamento. Então, eu quero dizer isso para vocês. Nós vamos ficar aguardando, né, a execução dessas faixas. E também quero comunicar a toda a população, né, que iniciou-se hoje, né, no dia de hoje, a vacinação, né, que vai acontecer em cães e gatos. A vacina, né, antirrábica, que vai acontecer esse mês todo de agosto, né, nas comunidades rurais, nas vilas, nos distritos, né, nos assentamentos. Então, para que o povo fique atento, que será o mês todo de agosto, né, a equipe do setor das ONSs, né, que vai fazer esse trabalho. E eles fazem ele todo ano, né, porque eu sempre, uma vez por ano, eu recebo eles. Né, então, a gente tem que estar atento para estar recebendo, para que essa ação deles aconteça. E nessa noite também quero aqui, né, parabenizar, né, a Mônica, o Ivan, lá no PA da Luz Esperanças, na comunidade, né, PA Luz da Esperança. É uma comunidade distante aqui da sede do nosso município, que enfrenta muitos problemas, mas são pessoas de luta, são pessoas corajosas. Parabéns a vocês, porque eles realizaram lá praticamente sozinhos, com poucas ajudas. Foi o segundo torneio de futebol, né, que eles fizeram lá, em prol da comunidade São Miguel Arcanjo. Eu pude estar participando com eles lá, nesse evento, que foi o dia que aconteceu agora, dia 24/7, e toda a comunidade estava lá junto, né, os parceiros, vieram os times de Formosa, da região lá, e foi um sucesso para eles. Então, parabéns a vocês pela coragem e também pelos jogos, né? Todos foram vencedores. Eu sei que teve o campeão, mas todos foram vencedores, como o próprio Ivan disse lá. Então, parabéns a todos vocês aí, do Luz do Esperança. E quero dizer também que estou aguardando, né, que já tem visto o Rufino e o Douglas, quantas manilhas para resolver e solucionar o problema aí da grota aí na região de vocês. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vânia.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, ouvintes da Rádio Clube, as pessoas que se fazem presente. Cumprimento aqui na pessoa da nossa servidora, Renilda. Dizer, presidente, que hoje iniciamos o segundo semestre das nossas funções legislativas nesta Casa de Leis. E como eu disse anteriormente, que a Câmara Municipal no mês de julho estaria de recesso, mas que o trabalho dessa vereadora, ele continuava. Que a nossa casa estaria de portas abertas para atender a todos que solicitassem de nós os nossos préstimos. E assim foi durante esses 30 dias. Visitamos comunidades rurais, assentamentos, instituições, recebemos mais de 40 famílias em nossa residência com diversas reivindicações. E cada uma delas precisamos atender, resolver, e aquilo que não era da nossa competência, encaminhamos ao secretariado do governo municipal. Oportunidade em que agradeço ao Douglas, secretário de Transportes, a Flávia Maia, secretária de Ação Social, a Eliene Teixeira, secretária de Educação, e a Franciele, secretária de Saúde, que dentro do que foi possível, nos ajudou as que a nós foram apresentadas. Dizer que também nesse mês de julho tivemos a excelente notícia sobre o pagamento de uma emenda parlamentar indicada pelo nosso deputado federal Léo Mota, no valor de R$ 750 mil. Emenda que muitas vezes essa vereadora, o presidente da Câmara, vereador Faguinho, e o vereador Geudo, anunciou neste plenário, pleiteado ao nosso deputado em dezembro de 2021. Porque uma coisa, presidente, é o vereador falar sobre a indicação do recurso, e outra é confirmarmos o pagamento e ações do seu mandato em nosso município. E desde o dia 1º de julho foi depositado, através de transferência especial na conta da Prefeitura Municipal de Buritis, agência 1337, conta corrente 30977X, o valor de R$ 750 mil. Recursos que solicitamos com a seguinte finalidade: R$ 300 mil para a construção de uma capela de velório municipal, visando atender as mais diversas famílias carentes de nosso município, que não possui condições de custear um espaço para funeral digno em nosso município. R$ 200 mil para cirurgias eletivas, visando desafogar a grande demanda existente na regulação com cirurgias de cataratas. R$ 100 mil para educação, com o objetivo de atender com a construção de um alojamento para a escola agrícola, extensão DEFAN de Natalândia, junto à comunidade Barriguda 1. R$ 150 mil para educação e esporte, com o objetivo de atender a comunidade da Vila São Vicente e alunos com a cobertura de uma quadra, sonho este almejado há anos pelos moradores daquela comunidade e região, que sofrem no período de sol, como também nas chuvas, quando da prática esportiva e também dos seus eventos. Então, motivo que hoje agradeço mais uma vez ao nosso deputado federal Léo Mota pelo seu compromisso com a nossa querida Buritis. Somos sabedores de que o recurso, ele veio via prefeitura. Apontamos aqui a destinação para cada área, mas sabemos que o prefeito executa se assim ele o quiser. Já consegui, em nosso mandato, recurso para aquisição de um mini caminhão no valor de R$ 80 mil para atender os catadores da reciclagem, e o nosso gestor, após um ano, infelizmente, devolveu o recurso. Já consegui R$ 100 mil recentemente, através do deputado Paulo Abiacchio, para aquisição de implementos para as comunidades rurais, e o nosso gestor não só trancou um galpão, também, até o presente momento, não respondeu o ofício dessa vereadora deliberando a entrega para as comunidades rurais. E agora, presidente, estamos com R$ 750 mil que estes vereadores conquistaram em conta da prefeitura. E eu quero pedir a Vossa Excelência que mais uma vez oficie ao executivo ou entre em contato com o mesmo, marque, se possível, uma agenda para que possamos tratar com ele diretamente essas questões. Pois além destes R$ 750 mil, temos até a data ainda do dia 6 de agosto para ser depositado na conta da prefeitura também mais R$ 825 mil para o nosso município. Emenda que também foi viabilizada pelo deputado federal Léo Mota. Então, importante é sabermos se estes recursos que tanto nós esforçamos para buscar, para ajudar as comunidades, instituições, serviços sociais, educação, saúde, se de fato terão a destinação ao qual foi pleiteada. Porque o que não podemos mais permitir é que os sonhos das pessoas sejam frustrados com picuinhas políticas. Temos que pensar em ações positivas para o nosso município, ações que ajudem a manter o desenvolvimento. Temos forças, estes vereadores, sim, para ir a BH, na Assembleia, para ir a Brasília e trazer avanços, resultados e conquistas. A política existe, a oposição existe, a situação também. Mas aqui nós somos 9 vereadores eleitos que trabalham dia a dia com o mesmo objetivo, somar com o progresso da nossa cidade. E o mínimo que pedimos ao gestor de Buritis é que todos sejamos tratados de forma igual. Pois quando pleiteamos algo na Assembleia Legislativa de Minas ou na Câmara Federal, não é para nós que pleiteamos, mas sim para a população buritizense. E se não começarmos a caminhar juntos, nos respeitando, respeitando as diferenças, as divergências de opiniões e a democracia, sem perseguições, sem holofotes, o autoritarismo ele permanecerá. E quem perde com tudo isso é o nosso município, é a população da cidade, que poderia estar bem mais avançada e desenvolvida. Finalizando, só quero parabenizar, presidente, a vereadora Cibele, pela luta da causa animal, desde o nosso mandato, que ela sentou neste local aqui, nesta cadeira do Legislativo, e mesmo antes ela já falava sobre a sua luta e seus projetos quanto a esta causa. Sei que a senhora lutou muito pela construção do canil, pela essa questão da castração animal, e eu não poderia deixar hoje aqui de te parabenizar pelo seu trabalho, que eu sei que muitas vezes você é criticada, muitos dizem, a lutar por animal, mas eu digo a você, vereadora Cibele, parabéns pelo seu trabalho e conte sempre com o nosso apoio. Me perdoe por extrapolar o meu tempo, meu muito obrigada.
Só um minutinho, vereador, só aproveitando aqui o gancho da sua fala, vereadora, que esses 750 mil que se encontra na conta de transferência especial e os 825 265 já está na conta também, que é para comprar uma van para educação, e os outros 572, se não me engano, mais ou menos esse valor, que é para execução de uma quadra esportiva na Vila Maravilha, que foi onde a gente destinou emenda essa aqui, nós três, eu, vereador Gilda, a senhora, solicitamos ao deputado Léo Mota, já foi destinado, parte foi paga, e tive uma informação que esse de 572 pode ser paga até o dia 6.
Exatamente.
Aí vamos aguardar essa informação para a gente estar passando aí a população. Com a palavra o vereador Júlio da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, público presente. Boa noite, público que está nos ouvindo pela Clube FM. Gostaria hoje de começar a nossa reunião, voltando no segundo semestre, agradecendo a Deus por estarmos reunidos. E que Deus nos dê a sabedoria que possamos trazer algo melhor e trabalhar sempre em prol do nosso município. Vereadora Cibele, quando a causa é justa, todos nós defendemos, pode ter certeza disso. Parabéns pela sua atitude, parabéns pelo seu trabalho que você vem fazendo a Buritis. Essa população de Buritis, até então, nesse meio que você vem desenvolvendo esse trabalho, defendendo os animais, eu diria que você é uma das primeiras vereadoras que sentou nessa mesa, dessa casa de lei, que está realmente defendendo ela de corpo e alma. E conte sempre com esse vereador para defender as suas demandas. Eu conte sempre comigo. Presidente, gostaria nesse momento de cumprimentar o presidente da Copermangs, hoje que está situado na Vila Maravilha, o senhor Luiz Falco. Gostaria também de cumprimentar aqui os proprietários e diretores do Laticínio Araguaia, o senhor Luiz e o senhor Ludo, no qual teve uma reunião de grande importância para o nosso município. Hoje, falando-se de número para os pequenos agricultores, que são todos muito esquecidos, valorizando o menor, até que chegue ao grande também. Eu vejo que a igualdade tem que existir, principalmente no momento de valorização financeira. Então é um projeto muito grandioso hoje que a Copermang está buscando junto ao governo federal para que possa pagar o pequeno agricultor o seu valor que realmente vale um litro de leite no nosso município. A Copermang não quer concorrência com ninguém grande. A Copermang quer igualar o valor do pequeno com o grande. Então, parabéns, Luiz Falco, pelo esse trabalho que você vem fazendo junto à Copermang. Quero aqui também, meu amigo Wendel Durães, parabenizar o Idelvan pela bela cavalgada, agradecer ao senhor Tãozinho e a sua esposa pelo café da manhã, que foi maravilhoso, e dizer ao Idelvan que nós estamos sempre à disposição e trabalhando em prol. Muitas vezes existe algumas dificuldades, mas nós estamos aqui para superar todas. Quero também, nesse momento, uma situação desagradável. Ouvi de um senhor morador lá da Serra do Museu, vereador Ender, você ouviu uma situação como essa aqui, dói muito. O vereador está procurando se a serra vai ser consertada quando o filho dele crescer para ele ser prefeito, que eles estão cansados de esperar. Isso é entristecedor. Para mim, como hoje um representante do povo, receber uma mensagem como essa é vergonhoso. Isso me parte a minha cara de estar representando a população de Buritis. Mas quero deixar para ele bem claro, isso não é do vereador Gildo. O vereador Gildo vai estar aqui sempre cobrando a melhoria para a população menos favorecida. Então deixo aqui ao senhor, que eu vou estar aqui sempre nessa casa, tendo o direito do senhor. Mas eu não tenho o poder de ir lá e consertar a serra. Sim, cobrar e reivindicar o seu direito. Eu tenho certeza que o senhor está me ouvindo, então se sinta que o senhor não está sozinho, nós estamos aqui para defender o seu direito. E eu peço encarecidamente ao secretário hoje de obras, ao prefeito, ao secretário de estradas e transporte, que atenda essa população que vem sendo massacrada por alguns anos. Fica à vontade, vereadora Vanessa.
Vereador Geudo, eu vi as suas palavras aí, assim, queria dizer que eu tenho recebido algumas mensagens que às vezes nos frustram no nosso trabalho enquanto vereador. Porque, às vezes, a população, ela confunde qual é a função do vereador e qual é a função do executivo. Eu recebi, Flávio Galvão, muitas mensagens do pessoal do bairro Taboquinha, contrariadíssimo com essa casa de leis e com estes vereadores. Eu falo estes porque a pessoa que me mandou mensagem, ele fala dos 9 vereadores, não só da vereadora Vânia, sobre a questão dos transtornos que estão passando, que estão sofrendo, quanto das melhorias da pavimentação asfáltica. E por mais que a gente explique que vai haver transtorno, sim, porque também o município está trabalhando para oferecer melhores condições de infraestrutura, que é a pavimentação asfáltica do bairro. Mas ainda assim, eles nos cobram a questão que foi falada antes do recesso e agora, que é sobre molhar as ruas do bairro Taboquinha. E nos culpando, vereador Luan, como se a obrigação de molhar o bairro fosse do vereador. Então a gente tem que estar falando, acho que mais, na rádio, aqui na Câmara, a respeito disso. Que a nossa parte, enquanto vereador, é fiscalizar, é cobrar do executivo, e isso nós fazemos toda segunda-feira, veementemente, além de bater ali na porta do secretariado, cobrando deles as ações que cabe a ele também, que é função dele. Então foi muito bom o senhor ter falado isso, para cada dia a gente estar aqui esclarecendo a função de cada um. E a gente pede também a colaboração do pessoal do bairro Taboquinha, que da mesma forma como eles estão lá sofrendo, a gente se sensibiliza, mas a gente sabe que o município também está trabalhando para colocar asfalto ali, para oferecer melhor qualidade de vida para eles também. Eu devolvo a parte.
Você sempre à vontade. À vontade, de novo, colega vereador Flávio.
Só pedir Vossa Excelência que no liderança fosse uma parte, que eu vou estar falando sobre o bairro Taboquinha, que eu fiz uma ligação para o prefeito na sexta, e fica aquele jogo de empurra-empurra, prefeitura e Copasa. No tempo de liderança, eu peço uma parte, Vossa Excelência, devolvo a parte.
Já está concedida desde esse momento. Então, presidente, já encerrando minhas palavras, eu só estou dividindo essa tristeza com vocês, é para vocês saber o quanto nós, vereadores, sofremos. Porque às vezes o Rosanão acha que é só ele que sofre. Não, sofremos todos os vereadores com essa pressão, né, vereadora Nilvia? Então deixo aqui para vocês que, se dependesse de nós, estaria pronto, sim. Nós já teríamos lá e consertado essa serra, nem que fosse um enxadão. Mas infelizmente eu não tenho esse poder. Fica à vontade, vereadora.
Você concede? Sim. Não, é só porque aí eu falando aqui com o Douglas aqui, ele está explicando que essas máquinas estão aqui indo para o Pernambuco, Riacho Morto, e parece que vai chegar nessa serra. Então queremos acreditar que aí com esse pedido, com essa reivindicação, né, que possam solucionar o problema dos que chegando lá, que vai solucionar, como eles estão aqui solucionando para essa serra que vai aqui para a Serra Acima, isso, que estava muito ruim. Eles fizeram um excelente trabalho na serra e está vindo resolvendo os problemas daquela terra solta que estava demais. Então eles estão fazendo um excelente trabalho aqui. Então vamos acreditar também que ele, que o Douglas falou aqui, que com certeza irá realizar. Entendeu?
Ótimo.
Esse pedido aí sobre a serra. Tá,
secretário,
okay?
Eu sei. Obrigada. Que o secretário não tem culpa. O secretário não tem culpa. É um secretário que trabalha com transparência e com seriedade. Estou dividindo com vocês o que a gente passa. Ô, presidente, gostaria aqui também de desejar os meus sentimentos aos familiares do seu Severo pela perca. Porque não é a filha dele, não é uma amiga, é uma irmã que nós temos. Familiares que é de dentro da casa da gente, tem um carinho muito especial. Seu Severo, deixa aqui o meu sentimento a todos os seus familiares, que Deus o conforte o coração de todos vocês. Presidente, eu devolvo a palavra, no momento de liderança, falarei, mas desculpa ter extrapolado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Osanã.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a toda a população buritizense que nos acompanha aqui presencialmente e pela Rádio Clube FM. Meu boa noite. Aproveito a oportunidade, senhor presidente, para desejar boas-vindas a todos os vereadores, a toda a população que já estava necessitando de mais informações a respeito do andamento do nosso município. E agora, como disse os que me antecederam, o trabalho do vereador, na verdade, não cessa, não passa. Ainda que estejamos de recesso, mas o trabalho continua e continua sempre. E como disse o vereador Geudo, todos nós somos cobrados diuturnamente em todas as situações. Cada um busca atender a essas cobranças ou a reivindicar essas cobranças, repassá-las, de uma forma. Então, assim, da mesma forma, estamos também buscando, trabalhando, levando as informações, como disse a Vaninha, a vereadora Vaninha, os esclarecimentos sobre determinadas situações. E é esse o nosso papel. É esse o nosso papel de buscar esse diálogo e buscar essa realização dos atendimentos da população entre fazer esse canal entre a população e o executivo. E acredito, vereadora Vani, e tenho falado muito isso, que realmente por intermédio do diálogo é o que nós podemos obter um melhor resultado. Sabemos das dificuldades, que o município é muito grande, mas também às vezes sabemos, infelizmente, desse jogo político que às vezes atrapalha um pouco, e quem perde no fundo realmente é a população. Mas acredito sempre, e é o papel que eu tento exercer, vamos trabalhando sempre, dialogando sempre, e as pessoas às vezes vão mudando, e caso as pessoas não mudem, há sempre uma oportunidade de mudar as pessoas que estão, então é por isso que existe o processo eleitoral. Então, ainda que as pessoas não mudem nesse de atitude, haverá aí um momento da gente pensar bem, analisar bem e escolher bem aquelas pessoas que dirigirão o nosso município, o nosso estado e a nossa nação. Aproveito falando de eleições, logo em breve iniciaremos um processo eleitoral muito polarizado, que será, que já demonstra isso, e rogo aqui, que o Pai Celestial nos abençoe a todos os envolvidos nesse processo, ou seja, toda a população brasileira, para que ela aconteça da melhor forma possível, democraticamente, na paz, com tranquilidade, que tenhamos a consciência de cada um votar da sua forma, respeitando o voto do outro, respeitando as opiniões e respeitando, logicamente, as diferenças. Que saibamos medir, pesar e trabalhar cada um com o seu pensamento, cada um com as suas convicções, para que transcorra tudo da melhor forma possível e exerçamos verdadeiramente a democracia. Não poderia deixar aqui também de parabenizar a vereadora Cibele pelo seu trabalho, bacana, muito relevante para o nosso município. Quando cuidamos dos animais, cuidamos também das pessoas. E essa também é a nossa função, vereadora Cibele. Parabéns, como a senhora mesmo disse, todos estamos aqui imbuídos nessa causa e todas as demais causas do nosso município, buscando representar a população junto às secretarias e junto ao executivo municipal. Acredito que não preciso nem dizer que conte sempre comigo, porque essa é a função de cada um de nós, independente de quem proponha, independente de quem seja aquele em que idealizou, a nossa missão é realmente concretizar essas ações que trazem muito benefício para o nosso município. Parabéns, vereadora, e vamos continuar trabalhando nesse sentido. Senhor presidente, muito obrigado e devolvo a palavra.
Aproveitar aqui e fazer uma cobrança até dentro do contexto ali do vereador Geudo. Respeito de estradas, uns 4 meses, aí o pessoal me cobrando, me pedindo aí para estar conversando com o secretário aí de estrada, para arrumar ali uma estrada ali no Cipó, que dá acesso ali aos moradores ali, até que me permitiu citar o nome, no Humberto, tem ali no fundo fazenda do pessoal ali do Sr. Osmar, aquela estrada que passa ali, até o vereador Gil presenciou outro dia, o pessoal cobrando lá, diz que não adianta nem falar com o Douglas mais, que nem vai cobrar, mas que puder nos ajudar lá com as marcas lá, tá fazendo um conserto nas estradas lá, diz que a coisa lá tá feia, antes da chuva, que depois já vai ter a desculpa da chuva, então não é desculpa, que não dá para arrumar mesmo na chuva, vamos aproveitar o período de seca agora. Saremos agora para a segunda parte da reunião. Única discussão e votação da emenda modificativa número 01 de 2022, referente a PL número 22 de 2022, da autoria do vereador professor Branquinho.
Está aberto o prazo de discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Presidente, na verdade, nós colocamos uma emenda modificativa, como o próprio nome já diz, né? Modifica a PL número 22/2022. Esse projeto é um projeto da criação do Conselho Municipal de Habitação e a criação também do Fundo Municipal de Habitação e de Interesse Social. O Conselho, né, referente a esse fundo, nós aumentamos a participação da sociedade civil. A intenção nossa da emenda é realmente aumentar a participação da sociedade civil referente a esse projeto. Essa é a nossa intenção, é bastante simples. Então, nessa nossa emenda, por exemplo, atendendo a solicitação também do vereador Flávio Galvão, e nós colocamos aqui, modificando o artigo 6º, né, da PL 2022/2022, que passa a vigorar da seguinte redação, com a seguinte redação, caso seja aprovada. Artigo 2º. Um representante dos movimentos populares vinculados à luta por moradia, com atuação comprovada no município de Buritis, indicado pela mesa diretora da Câmara de Buritis. Artigo 3º. Um representante das pessoas com deficiência, indicados pela presidente de Associação dos Pais e Amigos Excepcionais, a PAI de Buritis. Artigo 4º. Um representante dos idosos, indicados pelo presidente ou diretor do abrigo, João da Silva Santarém. O artigo 5º. Um representante da área da construção civil, que não integre o serviço público, indicado pelo Rotary Clube de Buritis. E o 6º, um empresário ou comerciante indicado pela Associação Comercial Empresarial de Buritis. Então, nada mais é do que uma emenda que modifica o que estava lá no projeto, por isso é modificativa, mas que vai aumentar a participação da sociedade civil na criação do Conselho Municipal de Habitação e também, né, na criação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Então, essa é a emenda, eu conto com o apoio dos colegas vereadores. A nossa intenção realmente foi melhorar o projeto, foi aumentar realmente a sociedade civil, e é o que essa emenda realmente vem para representar nessa noite. Desde já, muito obrigado, devolvo a palavra ao presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que se discordarem, se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 22/2022. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Habitação e cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, da autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Presidente, mais uma vez pela ordem, você bem resumido.
A palavra, vereador professor Branquinho.
Esse é um projeto que a gente realmente tem que também extremamente necessário que se faça, tem que se realmente fazer. Nós queríamos, como eu fui relator desse projeto, eu queria colocar uma emenda garantindo a porcentagem para o meio rural. Mas como o projeto já fala que é no âmbito municipal, já está incluindo, logicamente, o meio rural, e nós esperamos, né, que não seja só na cidade. E nós, é lógico, eu não estou cobrando aqui só para o Distrito de São Pedro, que seja para a Vila Maravilha, para a Vila Serrana, para a Serra Bonita, para as demais vilas também, porque realmente precisam muitas as pessoas que têm essa necessidade habitacional, né? E aí a gente espera que esse projeto possa ampliar esse atendimento. Essa é a nossa intenção. Então, parabenizo. Eu costumo dizer sempre que aquilo que é bom nós temos que reconhecer, aquilo que é bom nós temos que aplaudir, nós temos que parabenizar. E nessa noite eu venho realmente para reconhecer e para aplaudir um projeto como esse. Eu espero que não faça politicagem, até porque nós, nessa emenda, a intenção nossa que nós colocamos nesse projeto foi exatamente aumentar a participação da sociedade civil nas decisões dentro desse conselho. Então, presidente, muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Rosanã.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, só para ressaltar um pouco mais a importância desse projeto de lei. No primeiro semestre, nós aprovamos o projeto de lei em que autorizava o município a fazer algumas reformas, adequações nos imóveis. E falta, né, daquelas pessoas que necessitam. E faltava aprovar essa lei que cria o Fundo Municipal de Saúde. Desculpa, o Fundo Municipal de Habitação, porque sem ele não seria possível essa ação. Somos aí sabedores, conhecedores, ainda hoje recebemos, né, uma moradora do nosso município, na Câmara, na reunião de comissões, da necessidade das pessoas e da dificuldade no dia a dia. Então é um projeto muito relevante e acredito, né, e vamos trabalhar para que ele seja realmente colocado em prática e que realmente atenda aquelas pessoas a que se enquadrem, né, nos requisitos para que sejam atendidos na melhoria ou às vezes até na construção das suas casas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada. 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação 16/2022 sugere ao governo municipal e à secretaria competente que seja realizada a reforma da Escola Municipal Santa Marta, localizada na Vila Cordeiro, da autoria da vereadora professora Cibele. Está aberto o prazo de discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele.
Senhor presidente, essa indicação faz muito tempo, né, que precisa dessa reforma na Escola Municipal Santa Marta, localizada na Vila Cordeiro. E o objetivo dela, senhores vereadores, é dar melhorias de condições para todos que ali frequentam. E com certeza o momento correto para essa reforma é ainda este ano. Os funcionários, os educadores e alunos merecem que seja feito essa reforma o mais rápido, pois a última pintura que aconteceu na escola foi no ano de 2013, senhor presidente. Conto com os colegas, os nobres vereadores, que a gente possa estar votando a favor dessa indicação. Devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Júlio da
Vereadora Cibele. Cibele, eu não entendi bem quando que foi a última reforma dessa escola?
No ano de 2013.
Você está de brincadeira? 2013, vereadora Cibele? Nunca mais foi reformada
até
a escola?
Até então foi o que me passaram, né?
Isso é assustador, na verdade, viu, vereadora Cibele? Mas parabéns pela sua atitude. Tem que buscar, sim, vereadora Cibele. Essas pessoas precisam de apoio. É o que você está fazendo. E conte comigo para apoiar a sua indicação e fiscalizar também a escola lá, para ver se realmente como é que está a situação dela. Estarei com você para ajudar nessa fiscalização. Parabéns. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Bem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Vereadora Cibele, parabéns pela indicação. Sou conhecedora da realidade da Escola Santa Marta. Em 2013, eu estava como vereadora, estive naquele local e, de fato, a escola, na época, também estava totalmente precária. Instalação, iluminação, goteira, e fui uma das vereadoras que naquele momento apresentei uma indicação, como Vossa Excelência e o governo da época ofereceu uma melhor estrutura para aquela comunidade. Que bom que você teve esse olhar, voltado para a área da educação, visitou, conheceu a realidade. E a gente espera que mais reformas aconteçam nas escolas, que não deixem um espaço tão grande de tempo como se passaram agora a acontecer. Né? Mas parabéns e reforça aí o seu pedido junto à Secretaria de Obras também. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Wendel Durães.
Indicação da vereadora Cibele, mais do que justa. Conheço alguns profissionais, alguns alunos da região. Se faz necessário realmente, parabéns, vereadora. A gente vai reforçar junto com a senhora, junto com o executivo, junto com a Secretaria de Obras, e com os moradores ali, para que a gente possa, de fato, fazer melhorias na Escola Santa Marta. Parabéns, endosso com a senhora, junto com a senhora, nessa indicação ao Executivo Municipal. Devolvo a palavra.
Pela ordem.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
A Vila Cordeiro, né? Eu estive lá, portanto, duas vezes lá já, com a diretora, né? Com a Lourdinha, conhecida de todos nós. Realmente é um pedido de muito tempo deles, né? E nós estivemos juntamente com a secretária Eliene, né, da Educação, com o secretário Rufino, pedindo, né? E eles já sabiam também, eles já tinham planilha feita a respeito daquela reforma, e agora eles estão dizendo que já tem uma equipe, né, da Secretaria de Obras lá, que a escola já está recebendo as melhorias, que eles vão fazer o possível, né, para deixar a escola, né, em excelentes condições, né? Tinha um muro com problema, tinha algumas mudanças que realmente precisavam de fazer e eles já tinham ido lá. Então, já estão cuidando lá da Escola Santa Marta.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que concordaram, eles constam. Os que discordarem, os vereadores que se discordarem se manifestam. Os que concordarem, permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão em votação. 20/2022 sugere ao governo municipal, à secretaria competente, que seja disponibilizado material esportivo nas escolas da rede municipal de ensino para atender professores de educação física e alunos na atividade física. de autoria da vereadora professora Sibeli. Está aberto para a discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, o objetivo dessa indicação é para atender professores de educação física e alunos das escolas, pensando no bem-estar de todos, né? Muitas das vezes, senhor presidente, eu sou professora de educação física. Da minha escola, que eu trabalho, Filomena Campos, eu não tenho nada a falar. Porque, graças a Deus, toda vez que a gente precisa de material, as diretoras que passaram por ali no meu tempo de trabalho, todas sempre disponibilizaram os materiais para trabalhar nas aulas de educação física. Mas no decorrer da história do meu trabalho como professor em zona rural, em outras escolas do nosso município, muitas das vezes eu tive que comprar os meus materiais, tirar dinheiro do meu bolso. Então, conversando com alguns colegas de educação física que têm passado por essas situações, eu decidi colocar essa indicação, né, em plenário, para que a Secretaria de Esportes possa estar dando pelo menos duas vezes anual os materiais para que esses professores possam dar, né, continuidade aos seus trabalhos. Assim, né, a Secretaria de Esportes, né, vai se responsabilizar de manter os materiais nas escolas. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que se discordarem, se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Está aberto o prazo para discussão Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho, líder do PL.
Presidente, mais uma vez, eu cumprimento Vossa Excelência e estendo mais uma vez os cumprimentos aos colegas vereadores. Vereadores se fazem aqui presentes. Agora nós temos um tempo mais longo para a gente poder fazer as nossas cobranças, as nossas reivindicações. E nessa noite, aproveitando e já começando algumas cobranças, quero cobrar do Executivo, na pessoa do Paulo, né? A iluminação pública lá do Distrito de São Pedro Passa Três. São muitas as ruas, muitas lâmpadas queimadas, muita escuridão. Eu falei com o Paulo na semana passada, ele disse que vai resolver o problema, mas publicamente quero aqui reforçar a minha cobrança referente à questão da iluminação pública lá no Distrito São Pedro do Passa Três. Aproveitando isso, quero parabenizar também a vereadora Sibeli pela luta pela causa animal. É uma causa bastante nobre, bastante importante, né? E tem que ter o nosso apoio, sim. Parabenizar os vereadores, vereadora Vânia, vereador Geu da Mariquita, vereador Faguinho da Padaria. Também pela conquista referente ao deputado que eles mencionaram, né? Realmente muito bacana também. A Dona está dizendo ali o nome do deputado, né? Eu quero aproveitar esse momento também e dizer, vereadora, que... E dizer também que realmente ficou engraçado, mas dizer o seguinte, que esse vereador vem sofrendo também, porque eu consegui uma emenda com o deputado Gustavo Santana, falou 250 mil reais. E daí, parece que está tendo uma dificuldade tremenda do engenheiro, do Eloilton, ir até a comunidade. Mas é um projeto de engenharia, eu não estou entendendo. Toda semana eu cobrando, toda semana eu pedindo, mas aí a dificuldade é tremenda. Agora, quando é para fazer um asfalto sorrisal, igual fizeram lá, está fazendo poeira, o TSD, o carro passa um poeirão drenado. Só vocês ir lá e pode presenciar. Passa com o carro lá e pede alguém para você ver. Está desfazendo. O asfalto TSD deles lá está desfazendo, está desmanchando, né? Foi uma rapidez tremenda, né? E até alguém do próprio governo disse para mim, não, fizeram porque alguém disse que queria fazer quantidade para impressionar as pessoas. Fez com quantidade, mas não tem qualidade. Isso é fato, é verídico, é só ir lá e presenciar. A população está indignada, que é tipo de calçamento. Aí alguém falou, um fake news do vereador Branquinho. Fake news é vocês, que não tem coragem, cara de pau, de colocar uma coisa horrorosa daquela e dizer que aquilo é calçamento. Fake news é colocar o dinheiro público, jogar no ralo, na enxurrada. Porque a enxurrada vai levar aquilo embora. É questão de tempo. Tem que torcer para não chover muito antes da eleição, né? Porque se chover muito antes da eleição, vai ficar bem visível, né? Porque é lamentável uma coisa daquela sem qualidade nenhuma. Deveríamos criar uma lei no município proibindo o TSD no município. Isso é um crime contra o dinheiro, contra o povo, com o dinheiro público. Isso é uma sacanagem fazer aquilo. Aquilo lá simplesmente é algo eleitoreiro. É algo para enganar, entende? Isso é fato. Aí tá com as placonas de todo tamanho lá na rua, você engana quem? Papel aceita tudo. Papel pode tudo. Agora, qualidade, vereador Geu, não tem nada de qualidade. Nada de qualidade. É uma sacanagem fazer aquilo. É inadmissível fazer aquilo. Eu não vou mencionar o nome de quem do governo falou para mim, que sinceramente que não concorda com aquilo, porque senão vai queimar o filme da pessoa. Não vou mencionar aqui. Mas é uma sacanagem fazer um tipo de obra daquele. Aquilo lá, por que não vai lá, já que vai fazer um negócio, demorou tanto para fazer alguma coisinha lá, porque ninguém acreditava lá. O deputado Paulo foi o primeiro a acreditar nas cobranças do vereador Branquinho, liberou emendas para lá. Ninguém acreditava. Aí de repente, já que vai fazer, por que não faz bem feito? Por que não vai lá e faz uma rua ou duas, mas faz o que é suficiente com o dinheiro? Não pega o negócio daquele, faz uma sacanagem daquela, não. 7 pedaços de ruas que não vão durar nada. Brita solta. Brita solta. Asfalto Sorrisal. Aquilo não é asfalto, na verdade, vou mudar o nome. Não é asfalto, é um tratamento. Né? É TSD, é duplo tratamento. É um piche, um pó, uma brita, um... Aí dizer que aquele trem é calçamento, pelo amor de Deus. Lá na Vila Maravilha, vereador Geudo, perto da escola saindo da... Meu Deus, uma buraqueira tremenda naquilo. Cara, Luan, tem que fazer algo que é duradouro, algo que vai ficar. Não é iludir o povo, não. Se fosse bacana, eu elogiei aqui o projeto que passou agora há pouco. Eu elogio mesmo. O que é bom tem que ser falado. Mas o que é ruim tem que ser mostrado pro povo. Não é dor de cotovelo, não. Se fosse bem feito, eu tava aqui parabenizando. Igual ficou bacaninha lá o recapeamento em volta da pracinha, porque fez em cima de um asfalto que o Zé Vicente fez. Bacana, lá é TMF. Agora, TSD? Falar que aquilo lá é calçamento, falar que aquilo lá é asfalto? Ah, paciência. Aí, de repente, porque o branquinho fala o que tem que ser falado, diz o que tem que ser dito, não, não vamos atender o branquinho, não. Não vamos mandar o engenheiro lá fazer o projeto, não. O engenheiro não é propriedade da prefeitura, não é propriedade de prefeito nem de secretário, não. É pago com dinheiro público. E se é pago com dinheiro público, tem que atender o vereador Branquinho, tem que atender o vereador Joãozinho, Tião, Bartião, Francisco, Chico. Não interessa, tem que atender a todos. Agora, esse tipo de pensamento é que atrasa o nosso município, vereadora. É aquilo que Vossa Excelência diz, esse tipo de pensamento só atrasa o nosso município. Nós não podemos admitir isso. Ah, temos lá o dinheiro, 250 mil. E eu não quero que faça 7 pedaços de rua, não. Vai lá que faça uma, 1,5, 2 ruas. Mas que faça bem feito, para que possa ficar na história do Distrito de São Pedro. Aí, de repente, criaram um time, um exército, para fazer um negócio mal feito. Ah, porque eu quero atingir o vereador Branquinho. Ah, então tá, vai nessa ilusão. E vamos ver se vocês vão atingir. Vai lá, faça, continua fazendo assim. Né? Será que o povo vai esquecer a história de quem realmente lutou, de quem realmente colocou o distrito em evidência? Quando ninguém lembrava, quando ninguém acreditava. Né? Agora, se fizesse bem feito, eu estaria aqui parabenizando, estaria aqui elogiando, porque tem que ser falado, tem que ser elogiado, mas tem que se criticar o que é mal feito. O que foi feito com dinheiro público é uma sacanagem. Aquilo não é asfalto. Isso que é fake news. Fake news é dizer que aquilo tem qualidade. Brita está toda solta já por cima do negócio. Daqui a pouco eu vou filmar lá. Se vocês forem lá jogar a picha lá, eu vou filmar para todo mundo ver. Vai ter que colocar muito picha para segurar. Se não colocar, vai segurar, não. Agora a eleição está na iminência, está na proximidade de acontecer. Vamos lá fazer 7 pedaços para enganar o povo. Nós somos o meio rural, mas não somos bobo, não. Eu vim lá da Beira do Fetal para mostrar que tem gente competente lá para fazer a diferença, para mostrar o que tem que ser mostrado, cobrar o que tem que ser cobrado, reivindicar o que tem que ser reivindicado. E essa Câmara não mente, não. Eu não preciso gaguejar para falar, não. Agora, aquilo que for bom, o Branquinho vai estar elogiando, vai estar parabenizando, vai estar enaltecendo. Isso nós temos que fazer. Não sou leviano e não sou covarde. Igual muitos que tem por aí que são covardes. Atacam pelas costas, entendeu? Apunhala pelas costas. E eu repito, quem planta feijão não colhe melancia. Quem planta trigo não vai colher. Vai colher abóbora, não. Vai colher trigo. É bíblico. O que você planta, você colhe. E eu não venho plantando maldade, mas verdade. O que tem que ser verdade, ser dito, elas são as verdades. Isso é fato, é verdade. Agora... É povo do Distrito de São Pedro do Passa Três. Não querem aí fazer um projeto de engenharia, que é a obrigação, o mais difícil é conseguir o recurso, isso nós conseguimos com o deputado. Para vincular o recurso, é preciso o projeto de engenharia para que o Lênio possa vincular o recurso do governo estadual. Mas não. Toda semana tem uma desculpa. Toda semana, na semana que vem, nós iremos. Tá igual aquele passarinho que canta no mato lá, curiango. Amanhã eu vou, amanhã eu vou. Mas o amanhã nunca chega, né? O amanhã nunca chega, né? Vamos entender, será por que que nunca chega? Né? Sabe por que que não pode ir lá e fazer um simples projeto de engenharia? Né? Ah, porque o Branquinho é da oposição. Quer dizer que se você pensa assim, eu sou realmente da oposição, mas não sou oposição ao povo. O que é bom pro povo, eu voto. Como veio aqui o financiamento das pontes aí, eu votei favorável. Se eu fosse um covarde, o meu voto derrubaria o projeto. Mas como é ponte, é algo permanente, é algo importante, eu parabenizo o governo, que tem que resolver essas questões sim. Porque o nosso município precisa desenvolver. Agora, para cascalhamento eu votei contrário. Se vier 10 vezes eu votarei contrário. Porque a enxurrada leva o cascalho e a dívida fica. Agora, para as pontes eu votei favorável. Agora, é uma sacanagem não atender o vereador Branquinho com a emenda aí de 250 mil reais e logo em seguida vai vir mais 400 mil, 650 mil de calçamento para o Distrito de São Pedro. Mas não quero aquele negócio de TSD, não. Paciência, aquilo não. Nós vamos brincar com o dinheiro público, não. Isso é uma sacanagem. Vou continuar aqui as minhas cobranças, porque senão não vai dar tempo. Eu quero falar sobre escola hoje, aqui se mencionou tanto sobre as escolas municipais. Eu quero dizer que eu consegui em torno dos 300 mil reais para as escolas municipais. Escolas do nosso município, não só municipal. A Argemiro foi 100 mil reais para Argemiro. A Argemiro já pegou o dinheiro, já está comprando o que precisa comprar, já licitou e tal. A São Domingos foi 40 mil reais para São Domingos. A Escola São Domingos comprou câmera, montou um sistema de segurança, muito bacana. Pegou 40 reais que nós indicamos para lá. A Gomes recebeu, fez a licitação, comprou tudo que tem que comprar. Mandamos 50 mil para Alquimim. Até agora ninguém dá notícia do dinheiro que é para Alquimim. Uma escola carente, uma comunidade carente, que precisa de mais os 50 mil reais e ninguém dá notícia. Quando a gente pergunta, eu não posso falar sobre isso. Você não pode falar, mas o Branquinho pode falar, que eu sou porta-voz do povo. Eu não estou aqui para me acovardar, não. Já sofri algumas coisas, se fosse para alguns, baixava a cabeça e prestava continência. Mas o vereador Branquinho não presta continência e não se curva diante de homens. Mas tem que se curvar diante de Deus. Quem está ajoelhado diante de Deus enfrenta qualquer problema. E é isso que tem que ser. Não é curvar diante de homem, porque está temor. Não, você tem que sofrer. Jesus sofreu também. Só quem faz maldade com você, aguarde, porque vai colher. Não se iluda. Você vai colher. Você está plantando. Vai colher o que você está plantando. Porque quando você é leviano e covarde, se eu fosse leviano e covarde, eu colheria também. Mas eu não estou sendo leviano e covarde aqui, não. Estou sendo verdadeiro. Vou perguntar mais uma vez. Cadê os 50 mil reais que está na conta da educação que pertence à escola José Maria de Alquimim? Cadê os 50 mil reais que o Branquinho conseguiu para Antão Alves na Copago? Para comprar os equipamentos, os mobiliários na Copago, que merece também. Eu quero saber desse dinheiro, porque quando nós escolhemos, nós pedimos a emenda, o deputado, você tem que destinar a escola. Ele veio para o caixa do município, mas está destinado para o nome da escola Antão Alves na Copago e Escola José Maria de Alquimim na Vila Maravilha. Então, por quê? Cadê os 50 mil da Escola José Maria de Alquimim e cadê os 50 mil reais da Escola Antão Alves na Copago? Se for assim, é muito melhor a gente colocar a emenda só no Estado, porque o Estado realmente executa, porque foi para a Escola Gomes, já foi executado, foi para a Argemiro, já foi executado, foi para São Domingos, já foi executado, agora cadê a da Copago e cadê a da José Maria de Alquimim? Então, fica aqui as nossas cobranças, nós não nos calaremos, dizer a Vossa Excelência, prefeito, que o vereador que vos fala aqui, que eu sei que está nos ouvindo, a você, Júnior, que o que eu falo é verdade. É muito melhor falar a verdade pela frente do que ficar pelas costas atacando. Eu não ataco pelas costas, não. O que eu tenho que falar, eu falo é na cara de quem tem que ser falado. É isso, as pessoas não gostam de valorizar a gente verdadeira, não. Mas gostam dos falsianos, gostam dos covardes, né? Dos verdadeiros, o povo não costuma gostar, não. Mas aqueles que são falsiano, acaba gostando. E não estou direcionando minhas palavras aqui a vereadores, nenhum vereador dessa Casa de Leis. Estou dizendo a algumas pessoas que fazem parte do governo, que fazem questão de serem covardes e atacarem pelas costas. É assim que acontece. Estou sofrendo alguns ataques recentemente. Mas aguarda que eu não estou plantando mal, não. Aguarda que a colheita vai vir para quem plantou. Repito mais uma vez aqui. Eu quero dirigir as minhas palavras nessa noite também, aproveitando esse momento, e aguardando o projeto de engenharia, viu? Vossas Excelências que estão nos ouvindo aí, o engenheiro, o senhor Eloilto, né? O senhor Rufino Clóvis Rolador, vice-prefeito, secretário de obras, ao excelentíssimo senhor Kenny Soares Rodrigues, estou usando aqui os pronomes devidos, porque realmente nós temos que ter formalidade e respeito com as autoridades. Agora, nós temos que ser recíproco, né? Tem que ser recíproco de ambas as partes. Né? Tem que respeitar os vereadores que cobrem em nome do povo, que defende o povo. Porque esse vereador que vos fala aqui, nós trouxemos ambulância nesse mandato, nós trouxemos calçamento por veredas, ruas para Amazonas e Mato Grosso, nós trouxemos emendas para Wi-Fi Brasil, Riacho Morto, São Vicente, trator, uma série de coisas. 400 mil reais está no caixa lá da Codevasf para dois tratores, um vai vir para a Bima aqui em Buritis. Outro vai lá para a Associação do Passarinho. Vai ter eventos lá para o Nelson Mandela, no Cerro do Nelson Mandela. Vai ter para o Riacho Morto. Então nós temos que agradecer. Né? Agradecer demais da conta aos deputados que eu apoio. O deputado excelentíssimo, o senhor Paulo Abiáquio. Ao deputado Gustavo Santana, que tem outros vereadores também que o apoiam aqui também. A gente fica muito agraciado com isso. São deputados extremamente competentes aqui em Buritias. E logo, logo, vai estar sendo atendido a essa questão dos 400 mil reais aí, que já está em caixa. Só não vai pegar esse ano, vereador presidente. Porque esse ano tem que pagar 4% do valor do bem. É um ano eleitoral. Vai pegar o ano que vem, porque lá o ano que vem não paga nada. Vai pegar porque sai de graça, não é ano eleitoral. Eu não entendo porque que tem essa regra aí. Dizer ao secretário de esporte aqui de Buritias, o senhor Mário Noronha, um cara muito bacana, eu nunca tive dificuldade com o Mário, e eu sou bem realista e verdadeiro. Vai ter um campeonato aqui na cidade de jovens, né? Jovens sub-13, sub-15, sub-17. E foi um convite pro pessoal lá do distrito de São Pedro, Passa Três. Dizer a Vossa Excelência, o Mário, vou chamar de Vossa Excelência, com todo respeito, quem viu o transporte para trazer as pessoas do meio rural, os jovens, as crianças do meio rural, eles não têm condições de vir sozinhos, não. Manda um transporte para poder trazê-los, né? Para poder participar do campeonato. O convite foi, mas manda o apoio. A quadra lá está precisando de uma rede.
Se o vereador não doar, não acontece. Ah, não tem, não, a não ser o projeto que está realizando lá agora, porque o filho da BC lá, o Igor, né, ele que patrocina o projeto lá, que a Rosa está à frente, projeto muito bacana. A Rosa está realmente de parabéns pelo projeto, os meus meninos participam lá do projeto, a comunidade inteira participa. Estou vendo o vereador, presidente, saindo do meio rural, lá do pé da serra, para vir participar no horário marcado, tudo determinado, tem aquecimento, tem alimentação, tem tudo isso. Gente, ó, tem que abraçar um projeto como esse. É excelente o projeto que está acontecendo lá. A prefeitura tem que somar com isso, dar as redes, pelo menos, para colocar nos gols lá da quadra, preocupar-se com a cobertura da quadra, para não cair na cabeça dos meninos que estão lá. Fizeram, colocaram os ferrais, está solto, ferro pendurando, parece um pêndulo de... Não pode deixar aquilo daquela maneira. Tá entendendo? A alvenaria da quadra, quem quiser as fotos, eu mando aí, tá? Já mando vice-prefeito, tá? Como que tá a alvenaria da quadra lá? As avarias que sofreu com a chuva. Cara, é inadmissível. Uma obra que foi feita com 350 mil, que hoje com 700, 800 não faz mais. Tá melhor manter, é melhor reformar do que depois tentar conseguir emenda no futuro pra fazer. Porque o futuro, meu amigo, é hoje. Por isso que hoje é um presente, hoje é uma dádiva, a gente vive é o hoje. Né? Amanhã não é amanhã, quando chega amanhã já é hoje. Então o que fazer é hoje, é agora. É isso que tem que fazer. Então, as nossas cobranças é de forma respeitosa. Sei que minha fala às vezes parece um pouco agressiva, mas é uma fala verdadeira, é uma fala transparente. E eu espero que a gente possa ser atendido nessas cobranças e nessas reivindicações aí. Rose, fica aqui então as nossas cobranças, referente ao transporte, para transportar as crianças, jovens do Distrito de São Pedro, das vilas e distritos, para o campeonato que vai ocorrer aqui em Buritias. Continuando aqui a minha cobrança, eu quero cobrar reparos na estrada da Serra Nelson Mandela, lá no Passa 3, está praticamente intransitável, né? Lá, o Douglas tinha me avisado também que estaria indo para lá. Que não esqueça, Douglas, a Serra do Assentamento Nelson Mandela, a Serra do Seu Damásio, a Serra do Seu Nonô, também não pode ser esquecida, porque muito ruim. As estradas do Riacho Moro, pelo amor de Jesus Cristo, tem lugar lá que nem o transporte escolar não entra mais para pegar a criança lá. Estrada ruim também. Então, fica aqui, presidente, o meu muitíssimo obrigado ao povo de Buritias. Obrigado, estava com muita vontade de falar, muita sede de cobrança. Fui eleito para isso, tá? Entenda isso. Quem não gosta, problema, é só desligar o rádio e não ouvir. Quem gosta de cobrança, continua ouvindo. Porque nós vamos continuar cobrando, continuar reivindicando. Enquanto Deus der sopro de vida, nós estamos aqui para representar o povo. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Leva, senhor presidente.
Com a palavra, vereador professor Cidene.
Senhor presidente, nesta noite, eu não poderia deixar de parabenizar o capitão da Polícia Militar de Buritis, Minas Gerais, Ranieri Freitas, que recebeu o estandarte da 16ª Região, comandante destaque de 2022. Nesta hora, seu pai, o sargento Freitas, está lá de cima, feliz e com certeza aplaudindo, né, mais uma conquista do capitão, mais um mérito em sua caminhada. Senhor capitão, o senhor é exemplo a ser seguido. Parabéns pelo trabalho que vem se dedicando à segurança do nosso município. Também não poderia esquecer de parabenizar também todos os policiais militares do nosso município, que estão sempre com um trabalho ostensivo, trazendo equilíbrio social de segurança para a nossa sociedade. Também nessa noite, parabenizo a educadora Rosa Amélia. Recebe, Rosa Amélia, todo o nosso reconhecimento e agradecimento dedicamos nesta noite a você, que durante toda a sua vida aprendeu para ensinar, que com toda a sua dedicação, empenho e paciência ajudou a preparar as mentes do futuro, inspirando seus alunos a aprenderem, a descobrirem, mas também lhes fornecendo bases para se tornarem melhores, melhores pessoas. Seu percurso, Rosa Amélia, foi construído na nossa educação, com esforço, trabalho e pontualidade. Com certeza, o seu sentimento é de missão cumprida. Desejamos que a sua vida seja repleta de sucessos e bênçãos infinitas. Parabéns, Rosa Amélia, pela sua aposentadoria e o nosso muito obrigado por tudo que lutou pela nossa classe. Receba esta homenagem em nome do nosso carinho, em nome da professora e vereadora Cibele Freitas. Senhor presidente, sempre defendi o incentivo à educação e à profissionalização dos jovens e adultos do nosso município. Hoje, como todos sabem, cada vez mais o mercado de trabalho exige a capacitação profissional. Por isso, através de minha parceria firmada com o grupo Caravela, mais uma vez, trago mais uma vez cursos profissionalizantes ao vivo. para o nosso município. E dessa vez foram 25 cursos com certificados individuais gratuitos. As inscrições vão até o dia 8, que dá na sexta-feira que vem. Né? Todos os cursos serão em sistema de ensino à distância. Né? Você poderá se profissionalizar usando seu próprio celular. Para se inscrever, basta entrar em contato com o WhatsApp 81993214413. Através da minha parceria, você não pagará mensalidade nem certificado. Pagará apenas uma taxa mínima e única de matrícula, no valor de R$ 38,90, que te dará acesso limitado a todos os cursos com direito a certificado. É, as inscrições, como eu falei, né, ela vai até o dia 8 do 8, que é na segunda-feira que vem, e será enviado um link de acesso onde o aluno terá direito a 6 meses de plataforma para realizar quantos cursos quiserem. Os cursos que vieram foi apresentação pessoal, inglês básico, inglês avançado, rotinas administrativas, recursos humanos, atendimento hospitalar, atendente de farmácia, Uningel, cuidador de idosos, primeiros socorros, saúde da mulher, cursos de laços, feridas e curativos, arranjo de flores e entre outros. É, senhor presidente, só queria mais uma vez parabenizar a secretaria competente. A vereadora Nilvia fez a comunicação ali que mais um projeto que eu não estava sabendo sobre a questão das vacinações dos cães e gatos da zona rural. Então, mais uma vez, parabenizar a secretaria, né, por esse projeto, e eu vou estar a partir de amanhã comunicando a comunidade, a todas as pessoas que me seguem e defendem a causa animal. É, eu acho muito importante também que a secretaria, a partir de agora, como está defendendo demais a causa animal, comece a publicar nas ruas com carro de som. Isso vai ajudar bastante a sociedade, né, interagir, porque nós tivemos 126 castrações contando de gatos e cachorros. Porém, eram 300 vagas, onde o castramal ficou à disposição da sociedade. E nós tivemos escritas, nas inscrições que foram feitas no canil provisório, através da coordenadora do canil provisório, Larissa, 60 e poucas inscrições. E o castramóvel, no dia de segunda de manhã, falou: vereadora, corre e faz uma postagem agora, avisa nas rádios, pede o jornal para vir aqui, que nós vamos liberar mais tantas, que tem liberado mais tantas, porque nós viemos aqui com a intenção de castrar 300, e nós não castramos 70. Então avisem, o povo foi, teve pessoas que não tinham feito a inscrição até o local, e foi lá, e eles deram prioridade para os que não fizeram as inscrições. Então, isso é muito bom. Eu quero parabenizar de coração a secretaria competente, a prefeitura municipal, em nome do Poder Executivo, doutor Kenny Soares, que a causa animal, ela precisa realmente ser valorizada. É, inclusive, o prefeito tem uma história, né? Que na época que ele ficou meio ruim de saúde, dele teve aí defendendo ele, cuidando no momento da dor da vida dele, e ele deixou claro que iria defender essa bandeira. Então, eu não estava sabendo, foi bom a vereadora Nilva nos lembrar aqui, comunicar que vai acontecer essas vacinações. A senhora sabe dizer quais vacinações?
É a antirrábica, né? E foi falado também na rádio.
Entendeu? Assim, a antirrábica aconteceu também, né, Luan? Que há 50 dias atrás, a vereadora, a pedido dessa vereadora, junto ao Noradinho Júnior, né, Flávio? Que veio o móvel deles também, que ficaram à disposição ali, onde aconteceu também 80 e poucas, né, doses que foram destinadas aos cães e gatos. Então, é dessa parceria que a gente precisa, porque a causa animal, ela precisa ser vista. É, inclusive, nós estamos de olho na questão de algumas denúncias que estão sendo feitas, nós estamos trabalhando, vereador Branquinho, para pegar no Fraga. Nós vamos pegar no Fraga. Tem muita fé em Deus, nós vamos pegar. Nós vamos levar essa pessoa, entendeu? Para o Ministério Público, para que as pessoas tenham consciência, questão de abandono. Porque o cachorro, ele não anda para a rua sozinho. Ele vai porque foi abandonado. Né? E maltrato tem acontecido muito no nosso município. Na semana passada eu fui procurada porque abandonaram um cachorrinho de raça, por incrível que pareça, e no local que ele estava abandonado, a pessoa que abandonou, alguém que judiou dele, acabou cegando os dois olhinhos dele. Então, é muita crueldade. Então, nós temos que juntar para defender essa causa, porque, e que sirva de exemplo para os próximos que sentarem nas nossas cadeiras defender essa causa, porque todas as câmaras municipais, tirando o Formoso, que tem um vereador que já entrou em contato comigo, que vai começar a defender a causa, o Naí, Paracatu, Montes Claros, Patos, João Pinheiro, tudo já tem uma ONG à disposição, vereador Branquinho. A lei sanção existe, isso. E na oportunidade eu gostaria de fazer um apelo sobre a questão também do projeto de lei que a gente apresentou aqui hoje, né, de autoria da vereadora Vânia, do vereador Flávio, da vereadora Cibele, a questão de pitbulls e alguns cachorros que infelizmente não podem viver em sociedade sem usar a focinheira. Na semana passada eu fui procurada por uma educadora, onde eu tive até a casa dela e vi a situação do filho dela, todo mordido por um pitbull. Né? Nós fomos até o local procurar o dono do pitbull. O filho dela só sabia a cor do carro, não conseguiu lembrar o semblante da pessoa. No bairro Veredas, né, como o Flávio mora lá, a Vaninha também, algumas pessoas que estão aqui presentes, é um bairro também que tem muito pitbull, onde as pessoas saem com eles e não cuidam. Inclusive, no ano retrasado, ano passado, meu pai foi atacado por um pitbull. Então a gente está trabalhando em cima de política pública pela causa animal, mas também em defesa para que aqueles animais também que são bravos, que estão causando risco à vida das pessoas nas ruas, que possam também eles também têm que cumprir a regra e a lei no município. Então, por hoje é só. Eu peço a Deus, a cada um de nós, a cada vereador, né, que hoje foi o primeiro dia depois do recesso, e dizer também, como as palavras da Vaninha, no recesso a gente trabalhou arduamente, atendendo o povo, celular o tempo todo ligado, sempre atendendo aí com humildade e determinação. E dizer que o respeito da sociedade para com o vereador, isso é muito importante. Muito importante, porque nós temos lutado, temos corrido atrás, e muitas das vezes a gente é queixado, a gente às vezes é humilhado, a gente às vezes até xingar, mas infelizmente a gente corre atrás do que é possível para o povo e infelizmente nós não somos atendidos. Então eu quero dizer aqui que, né, agradecer a Deus, agradecer a todos aí que estão nos ouvindo, né, que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós. Devo a palavra, senhor presidente, muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Galvão.
Vou por partes aqui. Sobre as faixas que eu falei, que a vereadora Nilvia falou ali sobre do executivo, sobre as faixas, eu acho que o executivo tem muito tempo que foi feito, mas eu acho que a questão não é o tempo, é a qualidade do produto que eles fazem que não aguenta, né? Então, o Unaí, a gente sabe que o Unaí, eu vou sempre em Unaí e outras cidades, e a gente vê que eles estão usando um fundo ou vermelho ou até preto, depois eles fazem as faixas para durar mais, né? E sem falar que a qualidade, com certeza, visivelmente, é mais qualidade do que as que fazem aqui. Sobre a questão do bairro Taboquinha, vereadora Vânia, eu estou num grupo lá dos moradores do bairro Taboquinha, e mesmo que a gente estando em recesso, mas a gente é vereador todos os dias. E eu fui cobrado pelos moradores de lá sobre poeira e sobre a limpeza do bairro. Fiz um contato com o prefeito na sexta-feira, e ele me mandou um áudio, eu pedi autorização para que eu pudesse colocar o áudio no grupo dos moradores, eu coloquei, dizendo que essa responsabilidade de molhar e de limpeza do bairro é da Copasa. Na mesma hora eu liguei para a Ivone, que é a coordenadora da Copasa aqui, aí ela veio me informar que a limpeza não era totalmente do trabalho que está sendo feito na rede de esgoto, que é por obras de alguns locais. Então eu empurra daqui e dali, e nós não queremos saber, o morador não tem culpa se é obrigação do executivo ou se é da Copasa. A gente quer resultado que resolva a Copasa e a prefeitura, mas que limpe as ruas que já estão tapadas ali onde foi cortado o asfalto e que agoa. Tempos atrás a gente tinha um prefeito aqui que só tinha um caminhão velho aqui e aguava a cidade todinha e as vilas. Então hoje a gente tem dois caminhões e não está dando conta de aguar o bairro Taboquinha, não vou nem falar os outros bairros não. Então, infelizmente, é uma vergonha. Voltando aqui sobre veículos que foi citado aqui, é tão chato a gente bater na porta de deputado, vereador Evanho, que seja estadual ou federal, pedir veículo. Eu pedi dois veículos para transporte de paciente, e paciente liga para a gente falar que está sendo negado o transporte para paciente, inclusive de câncer ou até debilitado, cadeira de roda. Eu sei que isso é ordem do secretário de administração, o famoso espanta-boiada, que está cortando os veículos para paciente. Até um paciente me ligou falando que ele sugeriu para que fosse no ônibus, que o ônibus era confortável. Ora, então que ele que vá no ônibus, em vez de ele estar usando a dublô agora que ele tomou da secretária. Inclusive tem uma denúncia minha do vereador Faguinho, do vereador Geudo, no Ministério Público, para proibir ele, proibir não, para que ele cumpra a lei de não estar usando o veículo oficial por causa própria, né? Então eu peço ao prefeito que tire um pouco do poder do secretário de administração e coloque os veículos que a gente ganhou para estar atendendo a população, não o secretário de administração. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
É só rapidinho, porque a secretária de educação, vou falar aqui com o colega vereador Branquinho. Não leva a mal eu citar seu nome, não, mas é porque ela explicou aqui sobre a emenda, né, dos 50 mil das duas escolas. Ela está dizendo que semana que vem acontecerá a licitação, que o dinheiro realmente está na conta. Não só os 100 mil seu, como 200 mil do vereador Wendel, que ele conseguiu através de um deputado também, 100 mil também do vereador Branquinho, não, do vereador Faguinho, e 100 mil da vereadora Cibele, que dá um total de 400 mil mais esses 100. Então, que semana que vem está acontecendo a licitação para a compra dos imobiliários. E assim, quanto ao asfalto também, eu acho interessante, estava ouvindo você falar aí, eu mesmo fui uma vereadora que estive lá no distrito. Assim, conversando com algumas pessoas, tem pessoas que ficam felizes em ter aquele asfalto, igual você está dizendo que é um asfalto, né, de ruim, de péssima qualidade, mas tem pessoas que estão felizes, né, satisfeitas, entendeu? Como também tem outras regiões que sempre me cobram o porquê que tudo acontece tanto no distrito de São Pedro Passa Três. Mas somos sabedores do seu empenho, somos sabedores também do empenho do Zé Divino, que está lá, que através do deputado aí, que nem será, né, que não irá à reeleição, o deputado Sábio Souza Cruz, foi mais de 3 milhões de reais que ele liberou para o município de Buritis, né, e parte desses recursos foram investidos realmente em asfalto. Tanto aqui no Taboquinhas, né, ali na Vila Maravilha, no Distrito, na Serra Bonita, na Vila Serrana, entendeu? Então, nós acreditamos e que todos aqui buscam realmente o melhor para toda a nossa região. Não só aqui a sede, né, mas sim também no meio rural. E não podemos deixar de dizer que o Distrito São Pedro Passa Três, ele é um distrito, né, que está realmente em progresso. Você mesmo é morador, você sabe, né, de quem está comprando propriedades lá agora, investindo naquela região. Sim.
Uhum. Só vai durar 5 anos, se não passar carro pesado lá. Passar carro pesado, quem vai arrumar asfalto? Só isso que eu quero falar. Uhum. Realmente seria bacana que esse curador e tal. Aí por exemplo,
não, eu entendo e é direito seu, né? Não tô, eu só estou dizendo aqui para você assim, que eu sei que todos nós, e acredito que a administração também, ele tem tentado fazer o melhor. Eu não sei se acontece alguma coisa que você não esteja conseguindo, mas eu vejo no gestor atual que ele também, do esforço dele para estar atendendo, né, cada demanda, principalmente desses recursos que vem sendo buscado, né, por cada, né, legislativa aqui dessa casa de lei. Porque a indicação, assim, nós todos aqui buscam sim as emendas, né, e colocam no município, mas assim, o direcionamento nós temos que ter um cabe-se ao executivo, né? Pode sim, pode
falar. Vereador Nilva, realmente quando eu falei assim, eu questiono a qualidade, né? E isso é inadmissível, é só querer ir lá e ver que realmente não vai durar 5 anos, né? Só vai durar 5 anos, depois dali é só buraqueira. Mas eu espero um dia que Buritis tenha um prefeito, de repente pode ser a senhora, Vossa Excelência, como prefeita, pode ser o vereador Gildo, o vereador Vânia, sei lá, quem que seja prefeito, que possa ter possa fazer exatamente o que a senhora está falando. Não importa de quem vem o recurso, é atender, porque isso é o mais importante, né? Isso não vem acontecendo, né? Ah, se é da oposição, nós temos que dificultar a vida dele. Se é da situação, nós facilitamos a vida dele. Está errado.
Nós temos que pensar que o objetivo principal é o povo. Então, se é em prol do povo, nós temos que fazer. Por exemplo, vereadora, a questão do financiamento das pontes. O Branquinho votou. Não, se eu falar, ah, é porque você fica me atacando, me prejudicando, eu vou votar contra. Não, eu voto em prol do povo, por isso votei favorável, né? É só isso que eu queria dizer, obrigado pela parte.
O professor Branquinho, eu sei que você é conhecedor, que quando há o diálogo as coisas se resolvem, porque eu sei que você mesmo já teve diálogo e foi resolvido alguns problemas. Então eu acredito que tem que acontecer esse diálogo, porque eu vejo da parte do executivo, sim, também ele ter esse interesse em estar recebendo essas emendas, não de estar atrapalhando. Então falta talvez um pouco de diálogo entre vocês para que isso não esteja acontecendo, porque todos nós sabemos da importância e da valorização do trabalho e dessa busca, né, nesses deputados, que a gente sabe o quanto é difícil deslocar e a Belo Horizonte e aqui na capital, em Brasília, né, todo mundo aí atrás de recursos para ajudar o município. E eu vejo o empenho, né, eu sempre estou com o executivo e vejo esse empenho dele. Então eu acredito que está faltando, né, um diálogo, uma aproximação. É como o nosso nobre colega vereador sempre está falando aqui, o Ozanam, né, partir para o diálogo para que Buritis, né, que o progresso nunca pare aqui na nossa cidade, como nós todos nós somos sabedores. Devolvo a palavra, muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Eu quero, neste momento de liderança, não ser muito extensa, mas eu não poderia deixar de parabenizar você, Branquinho, em gênero, número e grau, pelo seu esforço, pelo seu empenho. Nós estamos no nosso terceiro mandato de vereadora e desde que aqui sentei, que Deus me deu a oportunidade de estar nesse lugar, eu tenho muita humildade para observar o trabalho de cada vereador. E eu sei o quanto Vossa Excelência luta para levar os benefícios para o seu distrito. Quem dera se cada um tivesse o êxito e o empenho que Vossa Excelência tem para trazer as suas demandas, as suas conquistas para aquela comunidade. É igual o senhor disse, que às vezes a sua palavra pode até aparentar assim, agressiva, mas eu vejo que em cada palavra que o senhor fala com emoção, o senhor fala com coração para defender aquele distrito. E nós também temos que reconhecer que nós somos falhos, às vezes, Branquinho, pela questão da gente de fiscalizar. Porque esse asfalto que o senhor tem falado dias e dias aqui nessas segundas-feiras, sobre as péssimas qualidades do asfalto do Distrito São Pedro Passa Três, nós temos que passar a fiscalizar mais. A Câmara está sofrendo suas reformas. Às vezes o pessoal fala assim, ah, vocês fiscalizam só o executivo? Nós estamos observando, estamos fiscalizando, estamos vendo até o presente momento as boas ações e os bons projetos para essa Câmara Municipal.
Só um minutinho.
Estamos acompanhando aqui pedreiros e o que tem que cobrar, a gente está cobrando, agilidade até no processo, né, de reforma. E assim a gente tem que se unir mais para cobrar também do executivo, pedir os projetos, projeto de MDF, que o senhor falou aí, parece que é MDF, me perdoe, como é que é, TSD?
TSD.
Então, se é dessa forma, como é? Como é a espessura disso? Nós temos o dever, Branquinho, de fiscalizar e às vezes até isso a gente é impedido. É o que eu falei agora mais cedo, eu acho que está na hora de acabar as picuinhas políticas, ouvi também a vereadora Nílvia dizer que falta diálogo, o Ozanam fala, falta diálogo, mas nós estamos falando todo dia aqui que a gente também quer esse diálogo, mas o diálogo ele tem que ser recíproco, não é só da nossa parte, o executivo tem que proporcionar isso. Quantos vereadores de oposições traz milhões de reais para este município e muitas vezes esses recursos voltam porque um vereador X, vereador Y, tem que parar com isso. Buritis precisa de crescer, Buritis precisa de avançar e só tem condições de avançar mais ainda se houver a união destes poderes. Concedo a parte que Vossa Excelência, eu sei que quer manifestar, pode falar.
Vereadora Vânia, eu quero realmente agradecê-la, né, pelas palavras, realmente tem também a minha admiração. Hoje eu estava num comércio aqui em Buritias e essa pessoa fez elogios, eu não vou desmerecer os demais vereadores, mas fez elogios exatamente aos três vereadores que eu mencionar. Fez um elogio à minha pessoa, a Vossa Excelência, ao vereador Gildo, né, num comércio que eu estive presente. Então, assim, falando desse empenho, da dedicação, da coragem de cobrar, de reivindicar, não que os outros não tenham isso, mas essa pessoa citou esses três nomes, eu fiquei bastante feliz. E te agradeço, Vossa Excelência. Eu convido Vossa Excelência, o vereador Gildo também, quando tiver a oportunidade, dê uma olhada lá no TSD que eles fizeram, dá uma passada assim com o pé, mas não força bastante não, porque senão vai ter dificuldade para tampar lá o buraco, né? Porque realmente é algo inadmissível aquilo daquela forma. TSD é algo que deveria ser proibido e banido em Buritias, né? Eu respeito a fala da vereadora Nil, foi bastante respeitosa, nada de afronta a ela também, ela fez uma fala muito coerente e bastante respeitosa, mas assim, o que existe em Buritias é um monólogo, não existe diálogo, claro que não, só vai haver diálogo quando ambas as partes se propõem a dialogar. Eu estou aberta a conversa, a diálogo, sempre estive, mas não tem possibilidade de ter diálogo com quem não quer dialogar, né? Com quem é impositivo, com a pessoa que é impositiva, não chama para conversa. Quando eu fui convidado, todas as vezes que eu fui chamado na prefeitura, eu fui chamado para debater sobre a questão dos professores, sobre a questão do rateio do rateio do Fundeb, não, aquela a recomposição, não, o reajuste de 33,24%. Isso. Fui lá para dialogar, fui para debater, fui chamado, eu fui. Então, assim, todas as vezes que eu fui convidado, fui chamado, eu fui. Mas quando você não é chamado, como que você vai na casa de alguém se você não é convidado? Como que você vai adentrar um local que você não é chamado? Que você não é bem visto, bem quisto nesse local? Você tá, não tem como você forçar a barra dessa maneira? Eu estou aberto à conversa, ao diálogo. E vou repetir, vereadora. Nós temos que realmente falar o que tem que ser falado. Temos que cobrar o que tem que ser cobrado. Mas temos que elogiar o que tem que ser elogiado. Sim. O governo fez muita coisa boa. Tem muita coisa boa aí. Eu dei sugestão da questão da iluminação pública do distrito. Foram lá e fizeram. Parabéns, ficou excelente. Eu não posso reclamar do negócio daquele, ficou maravilhoso, está parecendo ao centro de Brasília, né? Muito claro, muito nítido. E quem, na época quando eu falei, os vereadores falaram, mas colocar LED lá no passatrem, você está querendo demais. Mas era uma ideia e foram lá e colocaram. Então, assim, disse que vai reformar a praça, espero que fique bacana e eu vou parabenizar se isso acontecer. Você está entendendo? É o que nós queremos. Não importa quem fez, quem faça, mas tem que fazer, agora que faça com qualidade. Agora tem que atender Vossa Excelência, atender o vereador Faguinho, atender o vereador Geudo, os demais vereadores, não só quem é da situação, da oposição também. Nós estamos aqui em prol do povo. O povo já entendeu isso, vereadora. Outra, hoje alguém me disse uma coisa que eu fiquei bastante atencioso. Falou, Branquinho, você não tem que provar nada, você, Vaninha, outros, mas vocês foram reconduzidos 3 vezes consecutivas. Se vocês fossem ruins, vocês não iam lá 3 vezes consecutiva, não. Isso é fato. Nós estamos aqui porque o povo acredita e depositou a confiança em Vossa Excelência, no vereador Geudo, no Branquinho, nos demais que estão aqui. Alguns são de primeiro mandato, mas eu estou no terceiro mandato e Vossa Excelência também. O vereador Geudo, segundo mandato, e se Deus quiser, vai ser reconduzido também. Vai para prefeito, né, vereador? Se Deus quiser. Então, assim, vereador, eu agradeço demais pelas palavras, pela compreensão. Vossa Excelência faz um trabalho brilhante também. Todo mundo, obrigada, sabe disso. O povo budista reconhece isso, elogia os vários lugares. Sempre quando menciono os vereadores, o nome da senhora está no meio. E graças a Deus o meu também. O vereador Geudo e demais vereadores também estão no meio. Então fico muito feliz com isso. Muito obrigado aí pela parte. Espero que um dia nós vamos sair dessa questão desse monólogo e que passe realmente a haver diálogo, né? Que é só assim vai resolver as coisas. Dessa forma. Obrigado.
Com certeza. E mais uma vez, voltando à fala sobre a questão de fiscalizar, nós temos que colocar mais em prática as comissões permanentes que essa Casa de Leis tem. Nós temos, Geudo, a Comissão de Urbanismo, de infraestrutura, mesmo a Comissão de Legislação e Finanças, nós estamos aqui, vamos trabalhar em comissão. Os vereadores que fazem parte dessas comissões, esses projetos, essas obras que estão sendo realizadas no nosso município, cabe a nós, através das comissões permanentes, fiscalizar mais e melhor. Eu apresentei hoje, vereador Branquinho, a proposição solicitando do Executivo, ou melhor, sugerindo ao Executivo, a pavimentação asfáltica da comunidade de Vila São Vicente. Sempre que eu vou lá, os moradores falam, Vânia, mas aqui a gente vê melhoria para Serra Bonita, melhoria para Vila Serrana, melhoria para Distrito do São Pedro, do Passa Três. O Branquinho luta tanto por pavimentação asfáltica, por aquela comunidade, por aquele distrito, né? Olhe por nós. Então, hoje eu apresentei essa solicitação ao Executivo para que olhe com mais atenção pela comunidade de Vila São Vicente e leve também uma infraestrutura de qualidade para aquela comunidade. E eu também já quero desde já adiantar, Branquinho, que nós temos o nosso município, tem cobrando a questão da usina que está ali na garagem paralisada, o Wendel, aguardando uma licitação para aquisição de rolos compactadores. para que se dê início às pavimentações asfálticas do nosso município. Então, a gente quer muito que haja uma resposta por parte do Executivo. Nós já mandamos ofício para lá, a gente quer saber como está o andamento. Ainda hoje, falando com a pessoa falou assim, Vânia, ainda não houve a licitação, ou houve uma, se eu não me engano, e não apareceu a pessoa. Mas assim, a gente precisa de resposta. Eu quero muito que a comunidade Vila São Vicente seja também atendida com a pavimentação asfáltica. Estarei buscando com todo o empenho, como sempre tive aqui enquanto vereadora, ao nosso deputado federal Léo Mota, recursos também para essa finalidade, mas enquanto isso não acontece, que o Executivo trabalhe as políticas públicas para usar a usina que ele tem de asfalto para atender essas comunidades e as ruas que ainda não são beneficiadas. A comunidade Vila São Vicente cobra isso constantemente. Por que que vai passar três e outra comunidade lá não? Então, apresentei essa proposição, ela não está em pauta para votação, mas eu quero desde já antecipar que a gente não quer asfalto sonrisal. Quando isso vier a acontecer, com esse tal de TSD aí, vamos usar a usina de nosso município, que há um ano adquiriu, foi quase R$1 milhão, e que está paralisada ainda, sem funcionamento. Né? A gente pediu o presidente para manter um contato aí com o prefeito, e se ele abrir essa agenda e puder abrir essa oportunidade para conversar com esses vereadores, já que ele cobra tanto diálogo, vamos até lá então, vamos procurar esse diálogo, que realmente, como o Branquinho diz, que esse monólogo acabe, né, Branquinho? Mas é isso, não quero ser extenso, o senhor está querendo uma parte, vereador?
Só para falar não. Um pouco do assunto que a senhora mencionou, do... sobre a questão da usina, a gente também esteve procurando, o vereador Zanan até me informou, também acho que teve informação da vereadora Cibele, que parece que foi feito sim essa licitação, na primeira parece que tinha dado algum, não estava conseguindo, depois acho que conseguiu e já está tendo um atraso nisso, mas parece que agora, de momento, o que está atrasando um pouco a execução lá de botar para funcionar a usina elétrica, acho que é o canil que está ali, o canil provisório, né, vereadora Cibele, que está ali atrapalhando, acho que é o lugar que eles vão ter que fazer uma rampa ali. Isso foi me alegada. Até o canil permanente ficar pronto ali, eles vão estar usando o canil provisório lá, isso que foi nos passados, né? E o vereador Zanan sabe mais um pouco disso aí, porque ele até tinha me informado já uns dias atrás sobre essas novidades aí. E com relação ao São Vicente, o São Vicente é um lugar que eu gosto muito, tenho muitos amigos ali, amo muito aquela gente. Trabalhei ali bem hospitalizado ali, graças a Deus, hospedado ali com a turma, aliás. E também nessa indicação desses R$200 mil, eu fiz questão, estou aqui para cobrar, vou estar fiscalizando junto com a secretária de Educação, também o Executivo Municipal, desse valor dos 200 mil, que 40 mil sejam direcionados à escola. Lá da Vila São Vicente. A gente tem essa importância e essa cobrança junto ao pessoal da Vila ali, mas é igual a senhora falou, a gente precisa levar mais. O povo lá merece.
Vereador Ivânia, me concede uma parte só sobre a usina, por favor?
Pois não, vereador.
Ano passado eu cobrei do prefeito asfalto para o São Vicente. E ele me disse que o projeto dessa usina seria exclusivamente de início para as vilas. Ótimo. E que ele me disse na época que a primeira vila a ser atendida seria o São Vicente, assim que a usina fosse colocada para funcionar. Devolvo a parte.
Ótimo, bom saber disso. Sinal que a nossa proposição será atendida e a comunidade de São Vicente será atendida. Senão vamos continuar aqui cobrando do mesmo jeito. Só finalizando, eu quero agradecer a toda a família do seu Geraldo Coelho, dona Tuta, seu Zé, dona Olimpa, pela acolhida neste final de semana na casa deles, ocasião em que foi comemorada aí 70 anos do casal Geraldo e dona Tuta, oportunidade que mais uma vez rogo a Deus que conceda muitos anos de vida a ambos. Um abraço também especial à dona Zezé, que está ligada, ouvindo a gente pela rádio, ao seu Juca e toda a sua família, como também o seu Carlindo e a dona Maria, lá no assentamento Campininha. Boa noite a todos, agradeço a Deus por mais essa reunião e uma boa noite aos nossos colegas vereadores. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Gildo Benfica.
Presidente, gostaria de solicitar a vossa excelência encaminho um ofício ao excelentíssimo prefeito, buscando a situação da obra do SAMU, a obra que era tão urgente e a obra parou. Eu gostaria de saber como é que está a situação dessa obra. Tá? Por gentileza, o senhor encaminha. Fica à vontade, Flávio Galvão. O senhor encaminha um ofício solicitando o andamento daquela obra. Porque nós estamos ouvindo muito, estamos tendo muitas cobranças. Tá? Outro questionamento, gostaria que o senhor também encaminhe. Fica à vontade, vereador Sibeli.
Me concede um minuto. Sim. Inclusive, as pessoas, vereador Gildo, que passaram no processo seletivo do SAMU, tem uma turma que já foi até fazer, né? Uhum. É, o processo de trabalho, de condução do que vai trabalhar dentro do SAMU. E parece que os motoristas que passaram vão agora, né? Pelo processo seletivo. Aí eu também, eu tive presente na construção desde quando começou, fiscalizei como estava sendo a obra e também estou sem entender. Sim. Eu quero até participar desse ofício. Pode. Que o senhor está pedindo ao excelentíssimo presidente, o que está acontecendo, que o SAMU deu uma parada geral, tá? Muito obrigada.
Fica à vontade. Vereador Geraldo, sobre o SAMU, eu como servidor da saúde que sou, nós temos o grupo de motoristas e eu fiz essa cobrança para o prefeito lá no grupo. Ele informou, isso tem uns 10 dias, que vai estar finalizando a sede agora, as ambulâncias já estão lá em Patos, né, para ser entregue, e que vai funcionar o SAMU. Isso foi o que ele disse lá, porque dentro do grupo, se não me engano, tem 4 motoristas que trabalham nas ambulâncias que passaram no seletivo, como a professora Sibeli falou. Então, essas foram as palavras dele, que eu sei que eu estou acompanhando lá no grupo do SAMU, que as ambulâncias já estão em Patos. E o responsável pelas ambulâncias é o professor Edinho, lá de João Pinheiro, né? Ótimo. Então, ele informou lá que vai estar colocando para funcionar o SAMU. Isso foi a palavra dele no grupo dos motoristas.
Está sempre à disposição. Excelentíssimo presidente, outro questionamento, que o senhor encaminha também outro ofício, solicitando se há previsão da criação da guarda municipal, na qual nós tivemos que votar ela, tipo emergência. E até então nós não temos nenhum posicionamento, e a população nos cobra se há uma data específica para que eles comecem já o processo, no caso deve ser um processo, não vai ser uma licitação, né? Concurso, no caso, a respeito da Guarda Municipal de Buritis também, se for possível, que nós somos cobrados dioturnamente a respeito dessa situação. Ok, excelentíssimo? Um questionamento também, excelentíssimo presidente, que molhasse a saída também da cidade aqui em sentido Barriguda 2. Aqueles moradores também estão cobrando dioturnamente a questão de molhar aquela saída, tá? E nós vemos que não é fácil, está dentro da cidade, é como o senhor disse, o prefeito Elis, Adair José Lopes, eles molhavam com um único caminhão e o Passa 3 era molhado de correr água. Será que nós com 2 caminhões não conseguimos molhar a nossa cidade, atender a Vila São Vicente, atender a Vila Maravilha e atender o Distrito de São Pedro também? Eu vejo que está havendo um pouco de gestão, sim, se colocando dificuldade em atender. Tá? Então gostaria, se for possível, que a Vossa Excelência encaminhe um ofício solicitando esse encaminhamento para que nós possamos responder à população que nos acreditou, nos deu o voto para estar aqui representando a eles. Eu gostaria muito de ter uma resposta para essas pessoas. Entendeu? Questão da usina, nós tivemos lá até um ano, diz que seria liberada aquela usina de 3 meses, né, vereadora Vânia? E está aí parada, a morosidade é muito grande. Eu vejo que está havendo muita morosidade. Tá? Será que estamos esperando chegar mais próximo da política para que nós possamos inaugurar a usina, para que faça aquele trabalho daquela politicagem feia? Vamos fazer um trabalho com coerência, com respeito com o povo. Eu vejo que ele tem muito que dar seguimento, tem coisas boas sim. Dizer que não tem coisas boas do que, nós estaríamos mentindo. Mas essa dificuldade, as nossas emendas que nós vereadores buscamos, se nós fiscalizar, nós somos oposição. Mas calcula quanto que a prefeitura tem no caixa dela hoje, que todos os vereadores buscaram. Não vou nominar que todos nós temos emenda dentro da prefeitura. Será que nós somos adversário mesmo do prefeito? Eu acho que somos pessoas que defendemos o nosso município com respeito, pessoas que lutam pelo município. Se nós estamos agregando recurso, que ele execute esse recurso. A nossa pequena cirurgia, gente, está vergonhoso. Está vergonhoso. Todo dia tem uma pessoa batendo no gabinete querendo uma cirurgia de catarata, de adenoide, de vesícula. Pelo amor de Deus, nós temos um médico como gestor. Eu acho que está precisando colocar a mão na consciência e olhar um pouco para as pessoas sofridas. Essa fila nossa nunca baixa. Tem pessoas que estão morrendo aos poucos para ir em Brasília fazer uma consulta, como você acabou de falar, o vereador Flávio Galvão. sai uma pessoa daqui para fazer uma consulta em Águas Lindas, que uma médica de Águas Lindas deu para ela um eletro, não conseguiu um carro para levar ela, ela não conhecia muito mal Brasília, imagina Águas Lindas. Então peço encarecidamente, coloca a mão no coração um pouquinho, vamos olhar para o lado humano, vamos esquecer a política, vamos defender o povo que acreditou nele. Ele hoje governa para toda a população de Buritis. Ele não governa só para as pessoas que elegeu ele, não. Não tem um dia que não tem um problema no gabinete. Fique à vontade, vereador.
Você me concede só a parte?
Fique à vontade, meu amigo.
Hein, vereador, você está falando aí sobre as cirurgias? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar indo na regulação para vocês verem a demanda, o quanto ela é imensa. Infelizmente, a demanda ela é muito maior do que aquilo que o município tem para oferecer mesmo. E foi licitado esse ano 900 mil de cirurgias, parece que quase 500 mil já foi compra. Então é assim, se faz 50, 80, 100, entre todas as cirurgias, aí você vai lá na pasta, já tem, entendeu, cento e tantas para poder fazer. Eu tenho acompanhado isso porque muitas pessoas me procuram. Assim, tem feito, sabe, vereador Gildo, tem feito, tem realizado. É igual eu estou falando, infelizmente, a demanda, ela é muito grande, gente. Ela é muito grande, o município, ele tem feito, a secretaria tem feito, dado o melhor. E, portanto, vai chegar esses 900 mil até agora, me parece que vai colocar mais uns 300 mil. 400, mais de 400 mil já foi compra, e parece que vai comprar mais 300, sei que tem licitado 950 mil reais. Mas é igual eu estou dizendo, a demanda é muito grande, mas eu tenho acompanhado lá, tem feito cirurgias, tem resolvido o problema de grande parte, mas é incrível como a demanda é maior do que aquilo que o município tem a oferecer. Só isso, devolvo a
parte.
Concede
uma parte, vereador.
Imagina, disposição, fica à vontade, vereadora.
Eu ouvi vossas palavras também, a gente reconhece que a demanda ela não para, é fazendo e desafogando uma lista aqui de espera e surgindo outra, né? E dizer que também é bom a gente lembrar, porque quando a gente fala que às vezes a gente é tratado de forma diferenciada, mas dizer que dentro desses 900 mil reais, 300 mil reais de cirurgias eletivas foram conquistadas por esta vereadora através de um deputado, que nem é deputado hoje mais, é Enéas Reis, mas o recurso está lá e essa vereadora ajudou também a regulação no desafogar da sua lista de espera. E agora, Faguinho, Vani e Geldo, colocamos mais 200 mil lá, ou seja, 500 mil reais para ajudar a regulação de Buritis no desafogar da lista de espera. Sim. Então, assim, será que nós somos tão ruins assim? Quando é de interesse do executivo, vai lá e é recurso. Quando não é, não vou atender. 100 mil para implemento, não vou entregar para a Vânia, mas a cirurgia pode, né? Então, dizer isso, parabéns. Sim. Pela sua colocação, mas eu também deveria, né, expressar. Sim. Isso aqui, o quanto nós estamos ajudando o município de Buritis. Devolver a parte.
Nobre colega, a gente vê que realmente está sendo feita a cirurgia, mas nós temos que ter mais rapidez. É muita demora para as licitações, é muita morosidade. Nós temos que seguir as normas, sim. Não é fácil administrar dinheiro público, tá? Não é fácil. Mas nós temos condições de fazer que as coisas aconteçam com mais rapidez.
Professor, só um pouquinho.
Fica à vontade.
Quem tá com a palavra, Vossa Excelência, né?
Fica à vontade.
É rapidinho. Chegou uma mensagem aqui no meu celular, no meu WhatsApp, e eu já fiquei de cobrar e não cobrei. Eu não sei qual é o protocolo, né, que acontece, por que que é assim. O PSF do Distrito de São Pedro, por exemplo, eu sei que tem muitos que vão estar ouvindo lá, e de repente ficam chateados e tal, mas eu repito, o vereador cobra aquilo que o povo quer que cobre, né? Estão me dizendo que quando tem atendimento, até mesmo antes do atendimento, as pessoas que precisam de medicamento, de repente o medicamento dela acabou, por exemplo, não, nós não vamos entregar hoje porque tem atendimento aqui. Eu quero dizer que depois que a pessoa, se a pessoa morrer, por exemplo, de um remédio que ela tem necessidade, que ela não pode ficar sem, ela não vai, aí depois não vai adiantar mais nada entregar o medicamento. Então, acho que assim, se aparece um por acaso ali que quer pegar o medicamento, porque acabou, porque precisa pegar, tem que se entregar o medicamento, ué. Se é algo realmente necessário, se é contínuo, de uso contínuo, por que que não entrega? Ah, porque o médico está atendendo. Ah, porque o médico vai atender aqui hoje. Tá errado isso. Mandei uma mensagem semana passada para a secretária de saúde, e ela aparenta ser bastante, assim, eficiente.
Eu tinha um contato maior com a Maiara Antunes, né? Depois mudou a secretária, não tem nada contra o secretário Dual, e ela disse para ela, não me respondeu, na verdade, esse assunto ela não me respondeu, não sei se está me ouvindo nesse momento. Eu quero dizer para ela que eu não concordo com isso, não. Tá? Eu não entendo muito de saúde e tal, porque não sou especialista na área da saúde. Agora nós temos que cobrar aquilo que o povo está querendo cobrar, que tão contrariado. É, se tem atendimento, antes do atendimento médico, tem alguém para pegar o medicamento, que entrega o medicamento. Ué. Se ele precisa, entrega para ele. Agora, depois que ele passar mal na casa dele, depois que ele falecer, depois aí que vai resolver o quê? O medicamento. Se o medicamento é para tratar algum problema que a pessoa tem. Então fica aqui as nossas cobranças, as nossas reivindicações, que a secretária possa analisar essa questão aí e poder sanar isso aí. Sempre tem uma brechinha, um tempo. Ir lá e entregar. A demanda não é tão grande assim, né? Mas é emergencial para quem precisa tomar o medicamento, controlar o remédio controlado, por exemplo. O remédio que é distribuído lá, não sei nem que remédio que é, mas normalmente é de pressão, alguma coisa desse sentido. Então, que entregue o medicamento. Obrigado, vereador, eu devo a palavra.
Sempre disponha, meu irmão. Quero agradecer o grupo presente, os ouvintes da Clube FM, rogar a Deus a todos nós e dizer que na segunda-feira estaremos aqui com muita fé em Deus. Santíssimo presidente, devolvo a palavra e muitíssimo obrigado a todos vocês.
Quero aqui, antes de encerrar, agradecer a presença aí da senhora e da moça, que faz parte do grupo dos desbravadores, né, da Igreja Adventista. Seja bem-vindo, volte mais vezes. E obrigado pela presença do nosso colega aí, ex-vereador Luan Cordeiro, e todos os servidores dessa casa. É, serão apreciadas as proposições aptas para votação. Com a palavra, o primeiro secretário, para a chamada final dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão. Presente. Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilva Prisco.
Presente.
Vereador Azanã.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereadora Vânia.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participar. A próxima reunião será realizada no dia 8 de agosto de 2022.